Então, muito obrigado a todos. Estamos em condições de dar início à nossa reunião. Uma saudação especial para o Sr. Ministro e para a Sra. Secretária de Estado, os colegas presentes fisicamente e os presentes virtualmente, cuja lista já aqui tenho, que são a colega Beatriz Gomes Dias, Isabel Rodrigues, Rita Madeira, Carlos Brás, Constança Urbano de Sousa, Cristina Mendes da Silva, Maria Gabriela Fonseca e Pedro Segonho. Portanto, a equipa de hoje que espera o Sr. Ministro são estes ilustres deputados, mais aqueles que estão na vossa presença nesta sala. Estamos, portanto, em condições de dar início à nossa reunião. Gostava de vos lembrar que a nossa grelha atribui 15 minutos ao Sr. Ministro para uma intervenção inicial. Os grupos parlamentares terão, por ordem decrescente, 9, 8 e 7 minutos sucessivamente e uma segunda ronda em que cada deputado disporá de 2 minutos, podendo inscrever-se livremente. A nossa ordem de trabalho de hoje comporta duas partes distintas, portanto, a informação e o debate sobre as conclusões do último Conselho e, simultaneamente, a nossa audição regimental. E, por isso, sem mais delongas, é com todo o gosto que dou a palavra ao Sr. Ministro de Estado e Negócios Estrangeiros para introduzir este debate.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aqui ainda se segue a regra de falar sem máscara. Ou... Depende. Muito obrigado por esta oportunidade. Portanto, como o Sr. Presidente já referiu, eu farei nesta intervenção inicial o debriefing do Conselho Europeu da passada semana e também inserirei um ponto de situação da presidência portuguesa da União Europeia, visto que nos aproximamos da metade na realização dessa presidência. Em relação ao Conselho Europeu, julgo que há quatro pontos mais importantes a relevar. E o primeiro, que pessoalmente considero mais importante, é a participação a todos os títulos excepcional do Presidente dos Estados Unidos na reunião dos líderes europeus. Foi um gesto recíproco muito elucidativo do que significa este novo momento na relação transatlântica e das novas condições abertas ao reforço da cooperação estreita desses dois grandes universos aliados, que são o universo europeu e o universo norte-americano. Esta participação do Presidente Biden no Conselho Europeu não deve ser, por seu lado, dissociada da participação do Secretário de Estado norte-americano na reunião dos Ministros Estrangeiros da União Europeia e também do facto de o Secretário de Estado norte-americano ter feito questão de participar fisicamente, presencialmente, na reunião dos Ministros Estrangeiros da NATO, que se realizou no princípio deste mês. E o que creio mais importante na perspectiva portuguesa salientar é justamente o facto de o Primeiro-Ministro português, que falou em nome dos 27, como presidência rotativa do Conselho, ter indicado as seguintes três áreas como áreas prioritárias para os esforços conjuntos entre a União Europeia e os Estados Unidos. A recuperação económica e social, na perspectiva da dupla transição verde e digital, por um lado. Por outro lado, o comércio. E, por outro lado, a energia sustentável e segura. De facto, nós pensamos que essas são áreas em que não só a cooperação é necessária, como a cooperação euro-norte-americana será muito útil, não só para as duas partes, como pelas externalidades positivas que projeta sobre a ordem internacional. Um segundo ponto que queria relevar foi a discussão havida entre os líderes europeus e a declaração subsequente sobre as relações entre a União Europeia e a Turquia. Os líderes europeus constataram e saudaram os sinais de desanuviamento no Mediterrâneo Oriental, com a suspensão das explorações petrolíferas e gasíferas que, do nosso ponto de vista, não são conformes com a lei internacional por parte da Turquia, com os avanços que podem ser conseguidos nas próximas semanas a propósito da questão de Chipre, com o retomar das conversações exploratórias entre a Grécia e a Turquia. Manifestaram, em segundo lugar, os líderes europeus interesse no desenvolvimento de uma agenda positiva na relação entre a Europa e a Turquia, designadamente através da modernização da União Aduaneira e nas questões de interesse mútuo para as duas entidades, entre as quais o apoio aos refugiados, a gestão da migração e temas de segurança regional. E salientaram, em terceiro lugar, os líderes europeus, que mantêm os seus alertas e as suas críticas, veementes, aliás, contra ou às atitudes que o governo, a administração turca vai tomando e que para nós significam a violação do Estado de Direito, a diminuição do direito à oposição política a fazer oposição, o cerceamento da liberdade dos média ou influência regional nociva. O terceiro ponto que queria salientar na reunião dos líderes diz respeito à Cimeira do Euro que se realizou, a Cimeira do Euro em formato inclusivo, quer dizer, a qual assistem também, na qual participam também os países que não fazem parte da zona euro. Portanto, os 8 países restantes, para além dos 19 que são parte integrante da zona euro. Queria relevar esta cimeira pelo que ela significa de não esquecer a importância de reformar e aprofundar a União Económica e Monetária, de aprofundá-la, de completar a União Bancária e de avançar na União dos Mercados de Capitais. Por vezes podemos estar sujeitos que estamos à pressão imediata, podemos pensar que as questões da reforma da nossa União Monetária, do completamento dos seus pilares fundamentais, designadamente a União Bancária e na União Bancária o Sistema Europeu de Garantias de Depósitos, são questões menores, mas não são questões maiores e a lógica da recuperação económica é indissociável de avanços significativos na agenda do aprofundamento e da reforma da União Económica e Monetária. O quarto ponto que queria salientar no Conselho Europeu é aquele relativo ao enfrentamento da pandemia e à coordenação das medidas que têm impacto na circulação dos europeus e dos esforços das estratégias de vacinação seguidas pelos Estados-membros. Quanto à primeira, à circulação, o Conselho Europeu constatou o óbvio, que a evolução pandémica não autoriza ainda o levantamento de restrições a tudo que não seja viagens estritamente indispensáveis e, portanto, constatou e coordenou-se nessa matéria. Constatou outra questão óbvia, mas nem sempre imediatamente compreendida por alguns Estados-membros, que é a indispensabilidade de, mesmo com restrições muito fortes à circulação de pessoas, manter a circulação de bens, o trânsito de mercadorias e, em particular, os corredores verdes, e preparar a reabertura, designadamente através de um procedimento legislativo o mais rápido possível quanto aos certificados verdes digitais e a outras medidas que permitirão o levantamento das restrições às viagens que hoje se verificam. No que diz respeito à vacinação, o Conselho Europeu foi também útil para fazer um ponto de situação, inclusive do ponto de vista da comunicação pública. E o ponto de situação é este. Neste momento, em função, em resultado do nosso esforço de contratação conjunta, de aquisição conjunta de vacinas, já foram distribuídas pelos 27 Estados-membros 88 milhões de doses. E serão distribuídas nas próximas semanas, para além do que já estava calendarizado, 10 milhões de doses adicionais adquiridas a uma das empresas farmacêuticas. Destes 88 milhões de doses já distribuídas por toda a União Europeia, 62 milhões já foram aplicadas. E 18,2 milhões de pessoas, o equivalente a qualquer coisa entre os 4% e os 5% da população europeia, estão hoje totalmente vacinadas, portanto já receberam as duas inoculações. Por comparação, os dados em Portugal significam 1,8 milhões de doses recebidas até ao momento, 1,64 milhões de doses aplicadas e praticamente 500 mil de pessoas com a dupla inoculação. Este ritmo de fornecimento acelerará radicalmente no segundo trimestre. No primeiro trimestre, nós contamos receber 100 milhões de euros de doses, o que significa algumas dezenas de milhões de doses a menos do que contávamos receber, porque a AstraZeneca, que se tinha comprometido com a entrega de 120 milhões de doses, só entregará 30. No segundo trimestre, temos previsto receber na União Europeia 360 milhões de doses, dos quais 360 menos 70, portanto 290 milhões de doses de outras empresas farmacêuticas que não aquela que tem manifestado dificuldade em cumprir os seus contratos. Do ponto de vista da capacidade de produção da União Europeia, o grupo de trabalho constituído e dirigido pelo comissário Thierry Breton diz-nos que conta escalar, como agora se diz, portanto subir em bom português, fazer subir o ritmo de produção de vacinas na Europa a partir de abril para 100 milhões por mês, atingindo no fim de 2021 a velocidade cruzeiro do ponto de vista da capacidade de produção de vacinas no interior da União Europeia entre 2 mil milhões e 3 mil milhões de doses. Último ponto que é necessário também terem atenção, até porque faz muita diferença da União Europeia em relação a outros grandes produtores de vacinas. Se durante o primeiro trimestre a União Europeia distribui pelos seus Estados-membros 88 milhões de doses de vacinas, também é verdade que até 25 de março passado, entre dezembro e março e fins de março passado, ou deste mês de março, a União Europeia exportou 77 milhões de doses para 33 países diferentes, sendo o maior exportador mundial de doses, assim como é o principal doador do mecanismo COVAX, que no mesmo período de tempo tinha garantido a distribuição de 31 milhões de doses para 54 países diferentes. Este ponto é muito importante porque é assim que nós devemos fazer as comparações internacionais. Há países que vão bastante mais à frente da União Europeia porque optaram por uma estratégia maciça de primeiras inoculações e, portanto, quando comparamos as segundas, as inoculações totais, apresentam, grosso modo, os mesmos indicadores de desempenho da União Europeia. Há países que vão muito à frente da União Europeia em capacidade de inoculação, mas que não exportam vacinas. E a Europa até agora conseguiu distribuir entre os Estados-membros 88 milhões de doses de vacinas e praticamente o mesmo valor, 77 milhões, exportou para dezenas e dezenas de países no mundo, incluindo países que não têm capacidade produtiva e, portanto, estão dependentes das importações que fazem, e vários desses países não têm capacidade aquisitiva e, portanto, estão dependentes da distribuição não onerosa de vacinas por parte de mecanismos internacionais. Este ponto é muito importante e eu acrescentaria, no minuto e meio que ainda tenho, esta questão da vacinação, que é uma prioridade não só da Comissão Europeia, como no âmbito das suas competências da Presidência do Conselho da União Europeia, outras prioridades que têm a ver com a mesma grande área da resiliência, deixando os outros objetivos para o decurso da nossa reunião. Dentro dessa área da resiliência, e começando pelas questões ligadas à recuperação económica e social, queria dizer que, queria informar a Comissão que o processo de regulamentação, de, portanto, conclusão dos regulamentos, das negociações havidas, seja em sede de Conselho, seja entre o Conselho e o Parlamento Europeu, no que diz respeito aos diferentes programas que constituem o quadro financeiro plurianual, tudo decorre no ritmo que nós esperávamos e que nos permite dizer que a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia concluir-se-á, muito provavelmente, com todos os programas que constituem o quadro financeiro plurianual no. No que diz respeito aos planos nacionais de recuperação e resiliência, neste momento 18 Estados-membros já entregaram versões iniciais dos seus planos, ainda nenhum entregou a sua versão final, Portugal espera apresentá-la no decurso do próximo mês, e neste momento também já mais de metade dos Estados-membros ratificaram a decisão sobre recursos próprios nos respectivos parlamentos. E, finalmente, o Conselho, formação Ecofin, antes o Eurogrupo, antes a Comissão Europeia, já chegaram a acordo sobre uma medida que é absolutamente essencial, que é a garantia de que a política orçamental contracíclica e, portanto, a política económica e orçamental expansionista para combater os efeitos da pandemia sobre a nossa economia, continuará não só em 2021, como também em 2022. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Ministro fez a apresentação de um dos temas que vamos abordar. Era suposto que o tempo fosse conjunto, mas uma vez que com este novo regulamento na prática não há limite de tempo para os deputados, que podem intervir os que entenderem por 2 minutos na segunda ronda, eu parece-me que posso conceder, com a anuência dos meus colegas, posso conceder ao Sr. Ministro mais uns minutos para apresentar a parte da audição regimental.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado por esta tolerância. Portanto, como é que está a decorrer a presidência portuguesa da União Europeia nas outras áreas, que não apenas a da resiliência económica e social? Do ponto de vista do nosso objetivo essencial e do nosso valor acrescentado principal, que é o reforço da dimensão social da Constituição Europeia, em particular no contexto da dupla transição verde e digital, o roteiro para a Cimeira do Porto está a ser percorrido com método e sem nenhum desvio. Os marcos fundamentais foram, em primeiro lugar, a apresentação por parte da Comissão Europeia do Plano de Ação para a implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, no princípio deste mês, o seu debate no Parlamento Europeu, com a presença do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus como Ministra Delegada para as Relações com o Parlamento Europeu, depois o debate político entre os Ministros dos Assuntos Sociais no Conselho de Assuntos Sociais, na semana passada a Cimeira Social Tripartida, com a presença dos parceiros sociais e, do lado das instituições europeias, com a participação do Presidente do Conselho Europeu, do Presidente da Comissão Europeia e do Presidente em exercício do Conselho, o Primeiro-Ministro português. Depois, a Comissão Europeia apresentou também já a proposta de recomendação do Conselho sobre a garantia para a infância, que é uma das declinações de um dos objetivos essenciais do plano de ação. O plano de ação tem como principal contributo a fixação de metas precisas e quantitativas no horizonte de 2030, a saber que pelo menos 78% da população europeia em idade de trabalho esteja empregada, que 60% da população adulta frequente pelo menos uma vez por ano ações de formação, reciclagem, reconversão ou qualificação profissional e que a Europa retire mais 15 milhões de pessoas à pobreza, pobreza definida nos termos europeus, portanto abaixo do limiar de pobreza, e entre essas 15 milhões de pessoas que nós queremos retirar ao longo desta década à pobreza definida pelo nosso indicador, contam-se 5 milhões de crianças. E é justamente para enfrentar esta questão específica que a garantia para a infância constitui um instrumento adicional com que nós passaremos a contar, exigindo a cada Estado-membro a criação do seu próprio Plano Nacional de Ação e a designação do seu próprio Coordenador Nacional na luta contra a pobreza e a exclusão infantil, trabalhando sistematicamente nos diferentes pilares que é necessário, seja o da educação pré-escolar, seja da educação escolar, do pilar do ensino, seja do pilar da alimentação saudável, seja do pilar dos cuidados de saúde. E, portanto, é dessa intervenção sistemática em todas as dimensões essenciais que geram pobreza, que nós procuraremos pôr em prática, ou melhor, que nós procuraremos incrementar para, como bem diz a proposta da Comissão, quebrar o ciclo da reprodução intergeracional da pobreza. Nós, ao mesmo tempo, noutras dimensões, vamos trabalhando noutra grande área na qual definimos a nossa ênfase na dimensão social, quer na Cimeira, na Conferência de Alto Nível de 7 de maio, quer no Conselho Europeu Informal de 8 de maio, estarão em causa três grandes dimensões do social na Constituição Europeia. A primeira dimensão tem a ver com o trabalho e o futuro do trabalho e da organização do trabalho. A segunda dimensão tem a ver com as competências. E a terceira dimensão tem a ver com a proteção social. A garantia para a infância é um dos instrumentos que se inscreve na terceira dimensão, na qual contamos inscrever outros instrumentos. Um dos mais importantes será certamente a coordenação dos sistemas de segurança social. No que diz respeito à segunda dimensão relativa às competências, ela cruza-se com outro grande objetivo da presidência portuguesa, que é a transição digital. E não é de estranhar por isso mesmo que, por exemplo, o Dia Digital que foi celebrado em Lisboa há poucos dias no quadro da presidência tenha dado tanta atenção ao desenvolvimento das competências digitais e à digitalização dos sistemas de ensino e educação em particular, mas também de formação profissional, de forma a que nós não só garantamos um dos objetivos do plano de ação, que 80% da população adulta europeia tenha competências digitais básicas no horizonte 2030, como também garantamos que todos os nossos sistemas de educação e formação possam aproveitar plenamente as novas capacidades tecnológicas, comunicacionais e de alcance representadas pela transição digital. Quanto à transição verde, para concluir, que é outro dos grandes objetivos da nossa presidência, ou de linha de ação da nossa presidência, queria salientar que três resultados já conseguidos no âmbito da nossa presidência. O primeiro foi a aprovação e apresentação da estratégia de adaptação às alterações climáticas. O segundo foi o acordo no Conselho sobre o 8º Programa de Ação em matéria de ambiente. O terceiro foi o acordo no Conselho de aprovação de conclusões no Conselho sobre a estratégia para a sustentabilidade dos produtos químicos. Ainda ontem foi lançado o Ano Europeu da Ferrovia, que também se inscreve nesta lógica de potenciar a transição verde. Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito agradeço a tolerância.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Estamos então em condições de iniciar o debate. Darei a palavra, em primeiro lugar, ao Grupo Parlamentar do PSD. Intervirá o deputado Sérgio Marcos. Tem até 9 minutos para a sua intervenção.
Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado, as colegas, os colegas e os serviços, e gostaria de cingir esta minha intervenção, até porque outros colegas pegarão em outros temas, à questão das vacinas, Sr. Ministro. Eu não sei se classificaria o Conselho Europeu, tal como fez a jornalista Teresa de Sousa, como deprimente e como tendo dado aso a uma história triste. Até porque estamos a esquecer, e acho que foi bem vincado pelo Sr. Ministro, o contributo que a União Europeia está a dar em termos de exportação de vacinas para uma série, para dezenas e dezenas de países. E acho que isso não é nada deprimente, pelo contrário, acho que é bem positivo, até para equilibrar a distribuição de vacinas em termos mundiais, para que o mundo rico e ocidental não estivesse com uma grande decalagem relativamente aos países de baixo e médio desenvolvimento. E, portanto, acho que isto é um aspecto que convém relevar. Podemos não ter inteiramente vacinas para nós, europeus, mas pelo menos estamos a contribuir para um esforço de algum equilíbrio em termos mundiais. Mas, de qualquer forma, Sr. Ministro, este Conselho Europeu revelou alguma impotência, pôs a nu alguma desunião e também as respostas descoordenadas que têm sido dadas neste contexto de combate à pandemia. Falo em impotência porque não fomos além de uma apreciação de um mecanismo de transparência e autorização de exportações, uma iniciativa da Comissão, que agora vai ficar robustecida com a lógica da proporcionalidade e da reciprocidade. E isto faz sentido, ainda que este mecanismo não seja mais do que um instrumento de pressão nesta dialética que se estabeleceu com o Reino Unido a propósito das vacinas. E temos que, de facto, ter todo o cuidado para não entrar aqui numa guerra de vacinas que iria prejudicar todos. Até porque estamos a falar de uma matéria extremamente sensível, estamos a falar em salvar vidas humanas com as vacinas e não podemos brincar às guerras de vacinas. Mas eu não gostava de ser injusto para com a União Europeia, até porque sabemos que a resposta económica que foi alicerçada, que foi concebida pela União Europeia, é extremamente positiva. Esta ideia da compra centralizada das vacinas também acho que foi extremamente positiva. Acho que Portugal estaria, de facto, bem pior se não fosse qualquer uma destas respostas, quer no plano económico, quer no plano sanitário. Mas o que é certo é que aqueles acordos de compra antecipada de vacinas, os chamados APAs, acabaram por não dar uma boa concretização a esta ideia da compra centralizada de vacinas. Porque das duas, ou foram mal negociados, mal e tarde negociados, ou então foram vítimas de um certo excesso de exigência que a União Europeia pôs a si própria quando teve que negociar bem o preço e quando exigiu a responsabilização das farmacêuticas, coisa que não acontece neste momento nas vacinas que estão a ser ministradas no Reino Unido, onde a cláusula da responsabilização foi excluída dos contratos. E, portanto, há que também ter em conta este desequilíbrio nestes aspectos. E, por outro lado, há também aqui uma questão de alguma incapacidade da União Europeia em exigir o cumprimento dos contratos. Se calhar os contratos não foram delineados de modo a que hoje se pudesse exigir de uma forma clara esse cumprimento. E acho que isso é claro no que respeita à AstraZeneca. O que é certo é que esta situação acaba por atrasar o processo de vacinação, o que é grave neste contexto de terceira vaga da pandemia, e também num contexto em que a probabilidade de o aparecimento de novas variantes é cada vez maior. Estamos com um atraso de 3 meses. O Sr. Ministro, de certa maneira, deu conta de que no final do segundo trimestre estaremos já com uma situação praticamente equilibrada face aos níveis de vacinação nos Estados Unidos e no Reino Unido, e isso acho que é positivo, mas o que é certo é que não deixa de haver este atraso de cerca de 3 meses, e isso acaba por se repercutir no risco de perda de muitas vidas humanas, e também na sensação, e acho que isto é particularmente sensível, e na sensação também que alguns Estados-membros estão a retirar de que fariam melhor por si sós. E isto é um ponto especialmente sensível. Acho que isso é claro neste momento na Alemanha, mas também é claro quando a Hungria e outros países deitaram mão da vacina russa, portanto, libertando-se do quadro em que, de vacinação da União Europeia. E as questões que eu lhe coloco, Sr. Ministro, não acha que isto poderá levar a uma inevitável perda de confiança dos cidadãos da União Europeia? Não acha que a já de si frágil unidade e coesão da União Europeia pode ainda ter ficado mais ameaçada por força desta situação e desta gestão da pandemia que revelou desunião e também, em algumas situações, respostas descoordenadas? E, por último, Sr. Ministro, que papel para a presidência portuguesa da União Europeia no sentido de melhorar esta situação conjuntural marcada por estes traços que são preocupantes e inquietantes? Muito obrigado.
Obrigado. Recebi a informação que o grupo parlamentar do PSD intervirá ainda ao seu deputado Duarte Marques, no tempo restante, até aos 9 minutos. Tem a palavra. Ah, sim. Sim, tem razão. Sim, podemos responder ao conjunto, mas as respostas individuais parece mais correto. Sim, sim. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as duas questões colocadas pelo Sr. Deputado Sérgio Marques. Se haverá perda de confiança dos cidadãos europeus na União Europeia, eu julgo que essa resposta vamos responder mais à frente. Essa resposta vamos tê-la mais à frente. Depende bastante. Eu, com toda a franqueza, e sobre os contratos, como perito, não sei intervir, nunca na minha vida fiz contratos, não sou jurista, não sou advogado, e se há coisa de que eu não gosto é de ser treinador de bancada. Não vejo, aliás, entre aqueles muitos treinadores de bancada que agora abundam no espaço público europeu, quem apareça e diga: atenção, que eu, antes de os contratos serem assinados, já tinha chamado a atenção para A, B, C e D. Depois é fácil. E também, com toda a franqueza e com toda a honestidade e até a humildade intelectual, não vejo o que é que a União Europeia pudesse ter feito de radicalmente diferente. Nós podíamos fazer na União Europeia o que os israelitas fizeram, fazer um acordo com uma farmacêutica nos termos do qual essa farmacêutica teria acesso aos dados de saúde das pessoas vacinadas. À luz da lei europeia, não. Seria ilegal. Seria ilegal na Europa, seria ilegal em Portugal. Não estou a criticar os israelitas por terem feito, só estou a dizer que eles seguiram um caminho que a União Europeia não podia ter seguido. Mas mesmo fazendo esse desconto, Israel é um país de 9 milhões e meio de habitantes. Se o nosso objetivo fosse chegar na mesma velocidade com que os israelitas o fizeram, até ter vacinada com uma dose metade da nossa população, isso significaria que nós já teríamos tido que vacinar 230 milhões de pessoas, o que representaria mais do que todas as doses até então produzidas em todo o mundo. E, portanto, é uma impossibilidade prática. Vamos ao Reino Unido. O Reino Unido seguiu uma estratégia diferente da nossa no seguinte, é que decidiu inocular maciçamente uma primeira dose, atrasando, contra, aliás, o parecer das empresas farmacêuticas produtoras da vacina, atrasando deliberadamente a administração da segunda dose. Se nós compararmos os valores da União Europeia e do Reino Unido no que diz respeito à primeira inoculação, eles vão muito à frente de nós, são 3 ou 4 ou 5 vezes mais os melhores dos países europeus. Se compararmos as duas inoculações, estão ao nível da média europeia. Por outro lado, o Reino Unido fez uma opção, e fez uma opção, não diria de Britain First, mas de pôr numa primeira fase muito longa todo o empenho em fornecer o seu mercado interno, limitando o fornecimento de mercados externos. Isso é compreensível do ponto de vista britânico, mas não seria compreensível nem aceitável do ponto de vista europeu, que sempre se caracteriza por ser, ao mesmo tempo que uma grande economia e uma sociedade de grande nível de coesão, uma região aberta ao mundo, que é o principal doador de ajuda humanitária e é o principal player do comércio internacional, incluindo destes bens públicos universais, como são, na nossa caracterização, as vacinas. Os Estados Unidos não exportam. Há alguns países europeus que decidiram furar a solidariedade europeia. Não vejo que nenhum deles tenha retirado vantagem. A Eslováquia ficou sem governo. A Hungria tem neste momento uma aprovação à revelia da Agência Europeia do Medicamento de duas vacinas, uma russa e uma chinesa. Não vejo que houvesse qualquer interesse a países que são do núcleo tradicional sólido da construção europeia, neles incluído Portugal, em seguir esse caminho. Portanto, vamos ver. Tudo depende de nós conseguirmos cumprir ou não o nosso objetivo, que continua a ser o mesmo, ter até ao fim do verão mais de 2/3 da população adulta europeia vacinada. O papel da presidência portuguesa, enquanto presidência do Conselho, o papel da presidência portuguesa é um papel de coordenação. As políticas de saúde são políticas nacionais, o esforço de aquisição é o esforço dirigido pela Comissão Europeia, portanto nós não atropelamos a Comissão Europeia, nem atropelamos os Estados-membros, mas coordenamos os Estados-membros. Resultados desse esforço até agora: a aprovação da recomendação do Conselho para a utilização maciça de testes de diagnóstico rápido, a aprovação da recomendação do Conselho para o reconhecimento automático entre os Estados-membros dos resultados dos testes PCR ou testes rápidos, mais recentemente o apoio à Comissão Europeia na estratégia chamada Incubadora ERA, muito importante, e ao trabalho do grupo coordenado pelo Comissário Breton, que aliás na sexta-feira esteve aqui em Portugal para falar com o Primeiro-Ministro e o Ministro da Economia, justamente no âmbito do incremento da capacidade produtiva europeia em matéria de vacinas, e agora esta responsabilidade que é específica nossa, que é a responsabilidade de conduzir o processo legislativo em cooperação com o Parlamento Europeu, do qual há de resultar a aprovação do Certificado Verde Digital até ao próximo verão. Muito obrigado.
É a vez do deputado Duarte Marques colocar as questões do grupo parlamentar do PSD até ao limite do tempo disponível.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Estado, Srs. Deputados, eu acho que o Sr. Ministro não percebeu a pergunta do deputado Sérgio Marques. O deputado Sérgio Marques não discordou muito daquilo que o Sr. Ministro veio aqui dizer. Aquilo que se nota é que o Governo e a Presidência em exercício da União Europeia, do Conselho da União Europeia, parece que, no caso português, só aparece quando corre bem. Ou seja, quando é para protagonizar coisas, extensão da sua responsabilidade, o Governo português dá a cara. mas foi a primeira vez que eu ouvi o Governo publicamente a vir aqui defender a estratégia europeia sobre aquilo que estava a ocorrer em relação às vacinas e na distribuição, porque se não fosse a estratégia europeia, como o Sr. Ministro bem sabe, da aquisição de vacinas, se calhar só lá para novembro é que os primeiros portugueses estariam a ser vacinados, porque obviamente poderíamos não ter acesso imediato às vacinas. E finalmente o Governo assume publicamente defender uma estratégia da qual fez parte e a qual protagonizou também, mas muitas vezes parece que fica um bocadinho nas covas quando devia ter dado a cara mais vezes. E o Sr. Ministro, é curioso que fale da digitalização, a dizemos de Portugal, aquilo que agora Portugal diz que coordena, que os testes rápidos, a testagem maciça, foi aquilo que o Governo não quis fazer este tempo todo em Portugal. E há pouco falava da digitalização, que deu o exemplo da questão do ensino e da educação, e deu o caso do ensino profissional, que é precisamente aquilo que o Ministro da Educação, que está ali no terceiro a responder, se esqueceu de incluir, porque o seu Governo esqueceu-se de comprar computadores. Comprou atrasados para o resto das escolas, mas para o ensino profissional nem sequer comprou, a não ser depois de ser alertado pelo PSD. Mas, Sr. Ministro, outras questões que nos parecem importantes têm a ver com a ratificação do mecanismo e dos recursos próprios, neste caso. Há uma preocupação, nós não vimos o Primeiro-Ministro português ainda como Presidente em exercício do Conselho a fazer aquele périplo habitual, nem que fosse pela internet, ou pelo menos não foi público, a preocupação de acelerar o processo de ratificação. O Governo português deu o exemplo, depois de ser aqui questionado, ratificou em Portugal. Temos neste momento 16 países com a ratificação feita. Há dias o Governo fez saber que estavam praticamente de 23 consagrados, mas não é verdade. Estão encaminhados. Mas o que é que o Governo vai fazer e a Presidência portuguesa nesse sentido? E termino, Sr. Presidente, que já não tenho muito mais tempo, gostava que falasse também sobre a questão do PRR e do processo de aprovação do PRR português. Se tiver tempo, do quadro financeiro plurianual. E terminava com uma pergunta sobre Moçambique e sobre Cabo Delgado. A verdade é que ontem parece que acordámos todos, finalmente, os que ainda não tinham acordado, para a evidência de fazer mais alguma coisa. O PSD, obviamente, não defende uma intervenção unilateral ou bilateral de Portugal ou de qualquer tipo de país para ajudar Moçambique. Obviamente que não defendemos isso. Nós sabemos que Portugal está a tentar, de alguma forma, mais discretamente ou mais ativamente, ajudar a resolver aquela situação ou, pelo menos, a garantir que se tomam medidas para ajudar Moçambique a resolver este problema. Mas, Sr. Ministro, Portugal tem aqui, e não pode ter complexos, um papel fulcral, não só pelo exercício da presidência da União Europeia, pela amizade, pelas relações, por todo o poder que tem de influência num país como Moçambique, mas, sobretudo, ao nível da União Europeia, ao nível das Nações Unidas. O Sr. Ministro saberá tão bem como nós que a grande dificuldade, o grande objetivo que está à sua frente é conseguir, não sei através de que meios, mas da diplomacia portuguesa, convencer o governo de Moçambique a aceitar a ajuda que nós lhes queremos dar, que o mundo lhes quer dar. Porque nós sabemos que ao nível humanitário alguma coisa tem sido feito, mas é preciso fazer mais e é preciso usar os nossos melhores mecanismos de diplomacia para que Moçambique aceite a ajuda internacional sem complexos. Parece que foi preciso alguns europeus perderem a vida para que o resto do mundo acordasse para um problema sobre o qual os portugueses, e não escondo o governo, há muito tempo que conhece e que está atento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu fico sempre muito impressionado por essa diligência do Sr. Deputado Duarte Marques em, a seguir à intervenção dos seus colegas, vir carregar um bocadinho mais nas tintas com que eles pintaram a sua própria intervenção. Mas no caso das vacinas, há um manifesto exagero.
Na última vez acabou por responder às perguntas, Sr. Ministro, valeu a pena.
Mas há um manifesto exagero. Eu, enfim, já estou a ficar velho e posso ter lapsos de memória, mas estava aqui a ver as notas da última intervenção que tive na Comissão dos Assuntos Europeus, em 17 de fevereiro, e cá está. Tinha aqui escrito balanço de mês e meio da PPUE, da Presidência Portuguesa. Pandemia, 1, testes, 2, vacinação. Tinha aqui escrito dificuldades e soluções, ponto e vírgula. Defesa da solução da União Europeia. Ter-me-ia esquecido? É aqui na Comissão de Assuntos Europeus, 17 de janeiro, de fevereiro, está a ver? Olha aqui, se quiser, ofereço-lhe uma fotocópia. Para ver como uma pessoa fica com a idade. Pelos vistos, escrevi uma coisa e disse outra. Mas como vale é que está aqui sempre o seu deputado para me corrigir. Segundo ponto, o Sr. Deputado diz que não se vê o Governo português a apelar aos Estados-membros para todos ratificarem a decisão sobre recursos próprios. Tenho aqui à minha frente a intervenção do Primeiro-Ministro no Conselho Europeu, no ponto que a Presidência sempre faz, no Conselho Europeu com os seus colegas sobre o exercício da presidência. E cá está, permitam-me que deixe mais uma vez um apelo para que sejam finalizados os requisitos constitucionais em todos os Estados-membros o mais rapidamente possível para permitir a emissão de dívida pela Comissão Europeia, essencial ao financiamento de recuperação. Estará o Primeiro-Ministro como eu? Tenho uma coisa para dizer e esquece e não diz? Agora vamos realmente à única questão que o Sr. Deputado queria colocar sobre Moçambique. E deixe-me dizer-lhe, deixe-me dizer em primeiro lugar que eu reconheço ao Sr. Deputado a autoridade para falar no assunto, porque o Sr. Deputado não faz de Moçambique um pretexto para a luta no Parlamento Europeu contra a Comissão e no Estado português contra o Governo. Não faz. O Sr. Deputado tem uma genuína preocupação pelo que se passa em Moçambique e tem-no demonstrado pelas suas ações e não apenas pelos seus gestos. Agora, peço-lhe também que tenha a mesma atitude em relação a mim. Eu não estive à espera de ontem para me interessar sobre Moçambique. Como o Sr. Deputado sabe, aliás, esteve presente na reunião à porta fechada em que eu dei a esta comissão, bom, podia ter estado, mas tiveram certamente deputados do seu partido, na reunião à porta fechada em que eu dei à comissão competente toda a informação sobre esse assunto. Nós trabalhamos com Moçambique em todos os planos, no plano bilateral, onde a missão de apoio à formação de tropas especiais em Moçambique tem o seu planeamento praticamente concluído e, portanto, far-se-á nas próximas semanas. Estamos no plano europeu, onde eu próprio liderei e lidero a iniciativa para que a União Europeia tenha o mais rapidamente possível o incremento que é necessário da sua cooperação na área da segurança com Moçambique, para além da cooperação que tem, muito valiosa, a mais valiosa de todas as que estão presentes no terreno, quer na ação humanitária, quer na cooperação para o desenvolvimento. Agora, há talvez uma diferença, e eu não quero esconder essa diferença. É que eu não estou a pressionar o governo de Moçambique. Eu não creio que seja missão do Ministro dos Estrangeiros de Portugal pressionar o governo de Moçambique, convencer o governo de Moçambique. Não, Moçambique é hoje a vítima, a população e as autoridades. E a única coisa que nós devemos fazer agora é apoiar a população moçambicana e as autoridades moçambicanas nesta luta que elas estão a ter com aquilo que é o que de mais inominável hoje há à face da Terra, que são redes organizadas que têm como alvo principal pessoas indefesas, que matam pessoas, decapitam pessoas, matam crianças, matam mulheres, destroem as suas infraestruturas físicas, atacam igrejas, atacam instituições sociais, semeiam o terror e por isso merecem o nome de terroristas, e nós não podemos ter nenhuma espécie de equivalência. E nós não podemos fazer o que eu às vezes vejo fazer na preocupação de criticar tanto governos, instituições europeias, etc. Quase que nos esquecemos de criticar os fautores destes crimes. E, portanto, desculpe o meu entusiasmo, porque a minha preocupação é pelo menos igual à sua, e não é de hoje, não é de ontem, e não é porque houve brancos que foram vítimas, repudio essas insinuações, porque são insinuações torpes, claro, mas não são suas, andam no espaço público, mas são insinuações
peço
torpes.
Concluo, por favor, Sr. Ministro.
Sim, concluo, Sr. Presidente, peço imensa desculpa, mas eu assumo isto, eu não critico o governo moçambicano. Eu fui a Moçambique, em nome da União Europeia, perguntar ao Presidente Niusi o que é que ele achava que se devia fazer, o que é que ele achava que a União Europeia podia fazer, o que é que ele achava que Portugal podia fazer. E é assim, na minha modesta opinião, que nós devemos proceder. Obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. É agora a vez de dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PS. Intervirão a Sra. Deputada Edith Estrela e o Deputado Fernando Paulo, um de cada vez, obviamente, a que o Sr. Ministro responderá da mesma forma.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento os colegas presentes na sala e os que estão por videoconferência. Um cumprimento especial ao Sr. Ministro e à Sra. Secretária de Estado. Agradecer também já os esclarecimentos que o Sr. Ministro nos deu, quer na intervenção inicial, quer nas respostas ao PSD. De facto, o Sr. Ministro referiu vários assuntos importantes que foram tratados no último Conselho Europeu e eu, não podendo falar deles todos, porque o tempo não o permite, gostaria, por um lado, de começar por saudar a participação do novo Presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, na Cimeira de Líderes Europeus. Julgo que é um claro sinal carregado de significado de que um novo ciclo nas relações transatlânticas se pode abrir ou se abriu. E também é justo reconhecer que Portugal está em uma situação privilegiada e que pode desempenhar um papel importante neste diálogo intercontinental, uma vez que, como é sabido, a sua adesão à União Europeia e a sua localização geoestratégica permitiram-lhe continuar, não pôr em causa a sua vocação atlântica. E, portanto, acho que é, de facto, um feliz momento, que foi uma reunião histórica. Já se percebeu que é incontornável falarmos da situação epidemiológica, porque faz parte da agenda, não apenas da agenda nacional, como da agenda europeia, mas eu até diria mesmo da agenda mundial, uma vez que a situação, a gravidade da situação assim o exige, e o aparecimento de novas variantes obrigam também a que a investigação continue e se alargue, e há mais incertezas e também mais riscos que estão associados. Partilho da opinião do Sr. Deputado Sérgio Marques quando ele diz que a União Europeia fez bem em exportar vacinas para os países que não têm possibilidades de as adquirir e que Portugal estaria pior se não tivesse havido esta resposta conjunta europeia. E eu julgo que não traí aquilo que foi dito, e gostaria de sublinhar, porque eu também, e o Partido Socialista também pensa isso, e pensa que é mais fácil nós combatermos a pandemia em conjunto, e sobretudo Portugal teria grandes dificuldades, e aconteceria como outros países que não têm a mesma capacidade económica e que não têm também a dimensão para se imporem no mercado. Portanto, Sr. Ministro, queria, de facto, congratular-me com o facto de ser dada essa resposta mundial. Portanto, a Europa foi fundada e foi construída, o projeto europeu funda-se na solidariedade. Solidariedade entre os Estados-membros, entre os cidadãos europeus, mas também com o resto do mundo e com aqueles que mais precisam. E, portanto, a criação, foi também referido no Conselho, a criação de um mecanismo de partilha, portanto, para garantir o acesso universal e a disponibilização das vacinas a todos. E como tem dito António Guterres, nós só nos livraremos do vírus e estaremos todos seguros quando a maior parte da população mundial estiver vacinada. E, portanto, porque o coronavírus não respeita fronteiras físicas nem administrativas. E, portanto, é fundamental que a União Europeia, de facto, dê esse sinal de solidariedade e dê esse contributo. E 77 milhões de doses que foram exportadas, acho que é um contributo importante e eu sinto-me orgulho desse gesto da União Europeia. Ainda gostaria de referir só muito brevemente sobre a conferência sobre o futuro da Europa e concretamente pedir ao Sr. Ministro porque foi referido que em abril vai ser lançada uma plataforma para dar voz aos cidadãos europeus, e eu gostaria de saber em que moldes é que vai funcionar essa plataforma, quem pode dar contributos e quem faz a triagem, a seleção desses contributos, e que garantias existem de que a participação cidadã vai ser respeitada. Portanto, pela nossa parte, nós desejamos que o próximo dia 9 de maio seja um marco e não apenas simbolicamente o Dia da Europa. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro tem 5 minutos e 20 segundos para responder à Sra. Deputada Edith Estrela.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as questões colocadas pela Sra. Deputada Edith Estrela. Quanto à estratégia de vacinação, eu julgo que ela está em curso e o seu ritmo vai naturalmente ser incrementado ao longo dos próximos meses. E insisto, não temos neste momento nenhuma razão para alterar o objetivo que traçamos para, até ao fim do verão, ter atingido a chamada imunidade de grupo entre a população adulta europeia, garantindo a vacinação de pelo menos 2/3 dessa população. É muito importante ter em conta que este ritmo, este processo, em nada diminui a nossa obrigação de manter intactas todas as outras regras. Há, infelizmente, países que já são hoje exemplo do que significa de retrocesso quando as pessoas pensam que, por estarem vacinadas, já não têm que manter cuidados. O caso do Chile é um caso exemplar desse ponto de vista. Quanto à Conferência sobre o Futuro da Europa, como temos o prazer de ter aqui a co-presidente da estrutura executiva, eu julgo que nada melhor, ninguém melhor que a Sra. Secretária de Estado para responder a essa pergunta, com licença do Sr. Presidente.
Por favor, Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada.
Está sentado ao lado de uma co-presidente de uma conferência internacional.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Muito brevemente, para dizer que, na sequência dos esforços da presidência portuguesa, foi assinado no dia 10 de março a declaração conjunta pelos três presidentes, pelos três co-presidentes da conferência, o presidente Sassoli, o presidente, o primeiro-ministro António Costa e a presidente Ursula von der Leyen, a declaração conjunta que serve de base a todo este exercício. E no dia 24 de março, pela primeira vez, reuniu-se o Conselho Executivo, que tem agora como missão dirimir todos os aspectos relativos às regras de procedimento da conferência e por forma a que ela possa ter realmente início formal a partir do dia 9 de maio. Mas antes, queremos todos que os cidadãos comecem a participar desde já. E a Comissão Europeia fez, sim, uma plataforma digital, um instrumento digital muitíssimo interessante, que é uma plataforma digital multilíngua, que além, inclusive, das línguas, todas as línguas oficiais da União Europeia, pode ter também algumas línguas que não são oficiais da União, mas que são línguas oficiais de alguns dos Estados-membros, para permitir a maior abrangência possível. Nessa plataforma podem ser colocadas opiniões dos cidadãos sobre um conjunto de assuntos que estão elencados na Declaração Conjunta e que é extremamente aberto, e também podem ser uploaded todos os eventos, sejam eles organizados por governos, por parlamentos, pela sociedade civil, por todas as organizações ou grupos de cidadãos que decidam organizar eventos no quadro da Conferência sobre o Futuro da Europa, desde que se comprometam na base de um conjunto de pontos importantes que se chama a Carta dos Direitos de quem, e os direitos e os deveres de quem participa na plataforma. Essa plataforma está agora a ser analisada pelo Comitê Executivo e deverá ser apresentada publicamente no dia 29 de abril, de maneira a que possa depois ser já utilizada pelos cidadãos. Esta plataforma é muito importante porque tudo o que aí for colocado será organizado tematicamente e levado depois à Assembleia, ao plenário da Conferência para o Futuro da Europa, que tem como missão elaborar os relatórios que serão enviados aos três co-presidentes para a ação futura. A grande diferença entre a Conferência sobre o Futuro da Europa e todos os exercícios que se fizeram até hoje é que não vamos só ouvir os cidadãos, vamos ouvir os cidadãos e, na base das suas recomendações, apresentar eventualmente projetos legislativos ou estratégias ou introduzir elementos nas políticas da União que tenham em conta essas recomendações dos cidadãos. É um exercício que não vai ser fácil, mas que com a presença de todos e sobretudo dos parlamentos nacionais poderá seguramente fazer com que este exercício seja muito diverso, muito amplo e compete a todos nós como cidadãos europeus assegurar essa diversidade e essa capacidade de mobilização dos cidadãos europeus para este debate. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Secretária de Estado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Fernando Paulo, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, caras e caros deputados. A Sra. Deputada Edith Estrela abordou aqui a questão do combate à pandemia e eu gostava de levantar uma questão relativamente à fase pós-pandemia, ao que está a ser preparado para a recuperação económica e social da Europa. Sabemos que queremos uma Europa no futuro mais resiliente, mais digital e mais ecológica, que queremos uma Europa mais produtiva, mais solidária e mais preparada para assegurar a sua liderança de valores no mundo, e o plano de recuperação para a Europa, que foi preparado no final do ano passado, alavanca-se fundamentalmente em dois instrumentos. O plano financeiro plurianual, dirigido à modernização dos Estados e ao reforço dos seus mecanismos de flexibilidade, na perspectiva de responder à crescente incerteza do futuro, e o Next Generation EU, especificamente desenhado para a recuperação urgente, para a recuperação mais imediata e destinado a ajudar a reparar os danos económicos e sociais causados pela pandemia, a qual o governo português teve, como se sabe, uma particular intervenção e influência. Ora, é sobre estes dois grandes programas de recuperação e de financiamento que gostaria de lhe perguntar, Sr. Ministro, qual o ponto da situação? Em primeiro lugar, como é que está a decorrer o processo de negociação com os Estados no sentido destes acederem ao fundo do quadro financeiro plurianual e qual é o posicionamento de Portugal nesta matéria? E, em segundo lugar, como é que está a decorrer o processo de ratificação do Next Generation EU nos diversos Estados-membros? Tendo em conta a urgência da sua disponibilização para a resposta aos problemas sociais e económicos gerados pela pandemia, como é que está esse processo para se injetar efetivamente os 750 mil milhões de euros nas economias europeias? E colocadas estas duas questões, gostava também, ainda que uma vez que tenho ainda tempo, de perguntar especificamente ao Sr. Ministro relativamente à situação que há pouco abordou, vivida em Moçambique, na província de Cabo Delgado, qual é neste momento a posição de Bruxelas, qual é a atenção dada a este assunto em Bruxelas, não só no sentido de proteger os civis que estão a ser massacrados naquela zona, e também auxiliar as autoridades moçambicanas, e também relativamente à União Europeia, a sua disponibilidade para salvaguardar também os cidadãos europeus que ainda se encontram naquela zona norte de Moçambique. No fundo, perceber qual é o caminho que a União Europeia está neste momento e a discussão que a União Europeia está a fazer nesta matéria. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as questões colocadas pelo Sr. Deputado Fernando Paulo. Em relação ao ponto de situação, primeiro, no que diz respeito ao programa Next Generation e ao seu instrumento fundamental, o Instrumento de Recuperação e Resiliência. O respectivo regulamento está aprovado e está publicado e, portanto, o instrumento está em vigor. Do ponto de vista, portanto, regulamentar, que é sempre uma questão muito labiríntica no processo de decisão europeu, está tudo pronto no que diz respeito ao IRR. O que é que falta? Falta que a Comissão Europeia vá aos mercados levantar os 750 mil milhões de euros para depois poder proceder à sua distribuição segundo uma chave que está acertada desde o Conselho Europeu de julho passado. E para isso, para que a Comissão Europeia possa levantar o dinheiro no mercado, é preciso que o processo de ratificação da decisão sobre recursos próprios seja concluído em todos os 27 Estados-membros. Como há pouco disse, nós já ultrapassamos a metade dos Estados-membros que já concluíram o seu processo, há 11 que o concluíram e já o notificaram formalmente ao Conselho, ao Secretariado-Geral do Conselho. Há depois mais 7 ou 8 que já concluíram o seu processo de ratificação parlamentar. Na semana passada atingimos a metade com a aprovação no Parlamento Sueco. E há neste momento apenas 3 ou 4 países em relação aos quais o calendário ainda não é totalmente conhecido. No caso da Finlândia, porque ainda se discute qual é o tipo de maioria exigida no Parlamento para a ratificação, se 2/3 de maioria simples. No caso de outros países, nos casos de outros países, o mais conhecido é o alemão, em que o Bundestag aprovou, aliás, por maioria muito sólida. Houve depois um recurso dirigido por um conjunto de cidadãos associados, aliás, à extrema-direita alemã ao Tribunal Constitucional Alemão, que impediu que a ratificação propriamente dita pelo presidente Steinmeier se pudesse fazer imediatamente e, portanto, agora decorre o timing normal desse recurso. No que diz respeito ao quadro financeiro plurianual, o quadro financeiro plurianual concretiza-se em múltiplos programas e, como sempre dissemos desde o início, um dos objetivos, um dos compromissos essenciais da presidência portuguesa é pôr o quadro financeiro plurianual no terreno, o que significa aprovar a sua regulamentação. Neste momento, e falando apenas dos programas com maior dimensão financeira, visto que na sua totalidade os programas são dezenas, mas ficando só, fazendo o exercício de considerar só os programas com uma dotação superior a 5 mil milhões de euros, nós temos acordo no Conselho, ou entre o Conselho e o Parlamento Europeu, em relação aos fundos estruturais. Só o FEDER e o Fundo de Coesão significam 240 mil milhões de euros, a que se acrescenta as várias dezenas de milhares de milhões que constituem o Fundo Social Europeu. Em relação ao Horizonte Europa, 85 mil milhões. Em relação ao Instrumento de Vizinhança, Cooperação, Desenvolvimento e Cooperação Internacional, que é o principal programa na ação externa, 80 mil milhões de euros. Em relação ao InvestEU, portanto, ao programa que com base em garantias no valor de 26 mil milhões de euros, nós esperamos que alavanque investimento público e privado na Europa superior a 400 mil milhões de euros. Ao Mecanismo Interligar Europa, 33 mil milhões de euros. Ao Programa Europa Digital, 7,5 mil milhões de euros. Ao Fundo Europeu para as Atividades Marítimas, Pescas e Aquicultura, 6 mil milhões de euros. Ao Mecanismo de Apoio à Paz e ao novo programa, o primeiro programa europeu para a saúde, ambos no valor de 5 mil milhões de euros. E, portanto, insisto, a nossa perspectiva é que, no decurso da presidência portuguesa, todos os programas essenciais para a implementação do QFP estejam devidamente regulamentados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro.
Voltarei a Moçambique.
Em próxima oportunidade, seguramente. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Fabíola Cardoso, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar todos os presentes, quem nos acompanha online, e agradecer ao Sr. Ministro e à Sra. Secretária de Estado não só as apresentações, mas também os esclarecimentos que já foram aqui dados relativamente a algumas das questões, a algumas das conclusões e das declarações que saíram deste Conselho Europeu e também alguma análise possível já da presidência portuguesa. Eu gostaria de, e tentando seguir a ordem da sua apresentação, colocar duas ou três questões para pedir alguns esclarecimentos relativamente a alguns dos aspectos que mais interessam ao Bloco de Esquerda e que ainda não foram aqui tão profundamente abordados. Relativamente à questão das relações externas, esperamos que esta aproximação entre a nova administração norte-americana e a União Europeia possa trazer consequências benéficas, essencialmente ao nível do aumento das expectativas relativamente às metas ambientais e que possa, de facto, inverter uma lógica mundial que se parecia a desenhar e contribuir para que a própria Comissão consiga ser mais ambiciosa nas suas metas. A situação com a Turquia é extraordinariamente preocupante. Não partilhamos dessa visão de desanuviamento, porque consideramos que, apesar de haver melhorias, nomeadamente algumas questões aduaneiras e de política externa da própria Turquia, há também sinais extraordinariamente preocupantes. O antigo acordo da União com a Turquia foi um erro, revelou-se um erro político, um erro humanitário e tememos que esta linha de continuar e de reforçar as relações e de aprofundar as relações com a Turquia vá contribuir para um agravamento da situação, nomeadamente dos problemas com migrantes que também têm aqui muita da sua origem, mas contribua também para uma outra situação que nos preocupa, porque no dia 20 de março o governo turco anunciou a saída da Convenção de Istambul. Um governo que assume publicamente, que recua desta maneira naquilo que é o respeito por grande parte da sua própria população, não pode certamente estar seriamente comprometido nem com os direitos humanos, nem com o cumprimento do Estado de Direito, nem com qualquer outro tipo de garantias que se exige um país com o qual a União Europeia tem, de facto, relações diplomáticas baseadas na confiança mútua. Por isso, achamos que este é um aspecto extraordinariamente preocupante e gostaria de saber se este aspecto foi também considerado e que consequências é que pensa, não só enquanto Ministro dos Negócios Estrangeiros, mas também neste momento nas funções que exerce no âmbito da presidência portuguesa do Conselho, quais devem ser as consequências desta decisão que nós consideramos terrível, não só para a Turquia, mas de alguma maneira para a própria Europa e talvez de uma maneira até mais abrangente para os direitos humanos a nível mundial. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as questões colocadas pela Sra. Deputada Fabíola Cardoso. Em relação às consequências deste novo relacionamento ou reaproximação entre a União Europeia e os Estados Unidos, devo dizer que até agora têm sido amplamente positivas, não só para as duas partes, mas para a ordem internacional no seu conjunto. Dou apenas três exemplos. O primeiro é justamente em relação ao Acordo de Paris. Nós tivemos os Estados Unidos, temos os Estados Unidos de regresso ao Acordo de Paris, não terá sido, aliás, por acaso, que foi a primeiríssima decisão do Presidente Biden, logo a seguir ao seu discurso de investidura, assinou a ordem para o regresso dos Estados Unidos ao Acordo de Paris e tudo leva a crer que os Estados Unidos anunciem os seus compromissos quer no horizonte de 2050, quer sobretudo no horizonte de 2030, porque em relação a 2050 já disseram que nos acompanhavam no objetivo da neutralidade carbónica, agora na cimeira do clima que Biden e Kerry convocaram para o próximo dia 22 de abril. E por isso mesmo temos dito todos na presidência portuguesa do Conselho da União Europeia que a União Europeia tem que chegar a essa cimeira do 22 de abril com o essencial do acordo político sobre a lei do clima conseguido, porque senão arriscamos-nos a deixar a liderança desta causa para os Estados Unidos. O segundo exemplo de consequência positiva tem sido a nova coordenação entre a União Europeia, o Reino Unido, o Canadá e os Estados Unidos, no que diz respeito à reação conjunta a ações que, do nosso ponto de vista, significam violações grosseiras de direitos humanos. Devo dizer, aliás, que os Estados Unidos têm sido exemplares na sua reação ao golpe de Estado militar em Myanmar e ao tipo de pressão que têm colocado sobre os golpistas birmaneses. E a terceira consequência positiva, que tem, aliás, um gosto especial para portugueses, diz respeito à participação e às condições de participação dos Estados Unidos nas Nações Unidas e no sistema das Nações Unidas, com o regresso ao Conselho de Direitos Humanos e, sobretudo, com uma nova relação e um novo apoio ao Secretário-Geral das Nações Unidas, agora recandidato a um segundo mandato. Agora candidato a um segundo mandato. No que diz respeito à Turquia, tem a Sra. Deputada toda a razão ao criticar o abandono por parte da Turquia da Convenção de Istambul, com, aliás, uma ironia triste, o país abandonar a Convenção que foi celebrada na sua cidade mais cosmopolita, aliás, numa altura em que os responsáveis de hoje eram também responsáveis. E só tenho a dizer a esse propósito que partilho 100% da expressão com que a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus de Portugal, na sua qualidade de representante da Presidência no debate no Parlamento Europeu sobre este assunto, caracterizou esta decisão turca lamentável, a todos os títulos lamentável. Na nossa parte, como entendemos que a Convenção de Istambul é absolutamente essencial, comemoraremos no próximo dia 6 de abril, ali a ver as sobrancelhas da Sra. Deputada Edith Estrela a levantarem-se um pouco, a dizer até este agora, já não fala bem português, comemoraremos no próximo dia 6 de abril, num evento da Presidência, o 10º aniversário da Convenção de Istambul. Chamaria a atenção para o ponto 16 da Declaração dos Líderes Europeus, e assim termino. O Estado de Direito e os direitos fundamentais continuam a ser uma preocupação essencial, estou a citar. Os ataques aos partidos políticos e meios de comunicação social e outras decisões recentemente tomadas constituem importantes reveses no plano dos direitos humanos e são contrárias às obrigações da Turquia de respeitar a democracia, o Estado de Direito e os direitos das mulheres. O diálogo sobre estas questões continua a ser parte integrante das relações UE-Turquia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A senhora deputada continua certamente a usar o seu tempo.
Muito obrigada. Há declarações e o ponto 16 é bastante claro em relação a isso. Mas há outras declarações que apontam para o reforço uma nova fase de negociação com a Turquia que não merecem tanta nossa concordância. Um segundo aspecto relativamente a outra questão central deste Conselho Europeu foi certamente a questão da articulação e da necessidade de articulação em resposta à pandemia que vivemos. Parece neste momento que há algumas das posições defendidas pelo Bloco de Esquerda, nomeadamente a necessidade de uma maior transparência nos contratos entre a União e as grandes farmacêuticas, vão ganhando terreno e, inclusivamente, a necessidade de criar alguns mecanismos de regulação e não deixar ao livre mercado a boa condução de todo o processo. Há, de facto, já algumas alterações e o reforço das regras relativamente às exportações e parece que, mesmo a nível mundial, há um entendimento que são necessários definir novos normativos para que permita que haja a possibilidade de uma resposta mais coordenada a nível europeu e a nível mundial. Ainda assim, e apesar daquilo que também já foi aqui referido relativamente à contribuição da Europa, da União Europeia, para um mecanismo, para um mecanismo da COVAX, que consideramos positivo, ainda assim consideramos que se não houver uma resposta muito diferente que passe pelo levantamento temporário dos direitos de propriedade intelectual das vacinas, que seja tratado a nível da Organização Mundial do Comércio, utilizando os mecanismos legais, os mecanismos internacionais que existem para este processo, não conseguiremos nem capacidade de produção, nem capacidade de distribuição para conseguir a vacinação a nível mundial. Portanto, acho que consideramos que há aqui um trabalho a fazer, que exige, de facto, uma reflexão muito séria sobre as regras a nível internacional. E eu gostaria de ouvir algum esclarecimento sobre a posição não só de Portugal, mas da União, relativamente, nomeadamente, ao pedido que foi feito pela Índia e pela África do Sul no âmbito da Organização Mundial do Comércio. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Ministro tem...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a Sra. Deputada toda a razão quando chama a atenção para a necessidade de regularmos melhor e de nos capacitarmos todos enquanto comunidade internacional para a regulação deste mercado, que produz um bem essencial, que deve ser público. E por isso mesmo é que nós estamos ativamente empenhados na reforma da Organização Mundial de Saúde e por isso mesmo é que entre os 20 líderes mundiais que hoje publicam em vários órgãos da imprensa internacional um apelo para o desenvolvimento de um tratado internacional sobre pandemias se encontra o Primeiro-Ministro português. Em relação às questões da capacidade de produção, também a Sra. Deputada tem razão no diagnóstico. Nós precisamos de aumentar, de incrementar a capacidade de produção e temos que aumentar a capacidade de produção tendo sempre em conta que se trata de nos dispormos de uma capacidade que vamos precisar e não de que precisamos circunstancialmente. Tudo leva a crer que seja necessário ir adaptando as vacinas que, disponíveis à própria evolução deste vírus e também a evoluções conexas que possam ocorrer. A questão crítica hoje não está na utilização das patentes, mas sim na capacidade de produção propriamente dita, e por isso é tão importante o esforço que é feito ao nível da Europa neste grupo dirigido pelo Comissário Breton. Eu percebo a posição doutrinária do Bloco de Esquerda sobre patentes, é coerente com outras posições do Bloco de Esquerda em matéria de política económica e também de política de apoio à investigação. Da minha parte, recomendo toda a prudência, porque é absolutamente essencial nós preservarmos a capacidade de descoberta e produção e distribuição de novas vacinas. Não pensemos que este é a última fase de um processo, esta é uma fase intermédia de um processo que nos vai acompanhar ainda durante muito tempo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. A Sra. Deputada ainda vai intervir mais uma vez? É? Se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Exatamente por isso, por este não ser possivelmente um fenómeno que vai ter um fim próximo, é que nós consideramos que é essencial criar mecanismos que não garantam só o lucro imediato de alguns neste momento, mas que garantam sistemas de produção de conhecimento científico, sistemas de produção das próprias vacinas territorializados. Por muito boa vontade que haja da parte da União Europeia de permitir a compra ou até de doar a países terceiros, é impossível se um país que é simplesmente o segundo produtor maior de vacinas a nível mundial, por exemplo, que é a Índia, não tiver capacidade de utilizar
o conhecimento científico que existe atualmente para produzir vacinas para a sua população, será completamente insustentável pensar que a Europa poderá manter produção capaz de resolver não só o problema que existe atualmente, mas eventualmente o problema crónico que teremos quando novas variantes, novas mutações obrigarem a uma produção continuada de vacinas, como acontece com outras doenças que já estão a ser tratadas a nível mundial. Portanto, este é um assunto que merece não uma resposta meramente, como caracterizou, doutrinária, mas de facto uma reflexão muito séria a nível da produção do próprio conhecimento científico e da forma de produção. Quando falamos em autonomia estratégica, ou quando falamos em reindustrialização, ou quando falamos em territorialização, ou em circuitos curtos, estes conceitos não se podem aplicar só a tecnologias verdes, têm que se aplicar também a esta questão em particular, e não se podem aplicar só dentro da União, mas têm que se aplicar a uma escala planetária. Portanto, não se, aceitando que o problema é de facto muito complexo, mas exige do nosso ponto de vista uma reflexão muito séria e que está a ser já realizada, nomeadamente na ONU, nomeadamente na Organização Mundial do Comércio, e perante a qual a União Europeia tem que se posicionar de uma maneira que seja corajosa e que defenda os cidadãos e não apenas aquilo a que chamamos a grande indústria farmacêutica. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que não surpreenderei a Sra. Deputada Fabíola Cardoso ao dizer que não tenho uma posição fechada do ponto de vista doutrinário. Não tenho nada contra as posições doutrinárias e devo dizer, aliás, que o liberal que há em mim olha com muita suspeita para o grande negócio internacional dos grandes produtores de medicamentos. E, por isso, apoio a 100% a Presidente da Comissão Europeia, quando ela diz, como disse há cerca de uma semana, que neste momento estão em cima da mesa todos os instrumentos legais e regulamentares ao dispor da União Europeia, todos. Agora, permita-me só que insista que neste momento a questão crítica é da capacidade de produção. Julgo que não cometerei nenhuma inconfidência se apoiar isto que digo, com o meu próprio exemplo. Nas minhas responsabilidades atuais, tive que contactar mais do que uma vez as autoridades indianas, vendo se a Índia teria disponibilidade para produzir mais vacinas previamente adquiridas pela União Europeia no quadro de uma das licenças que existem. E de ambas as vezes que o contacto foi feito, a resposta foi muito simples. Neste momento não temos capacidade produtiva para responder a isso. Portanto, a questão crítica agora é a questão da capacidade de produção. Os limites ao direito das patentes seria uma boa discussão, mas tenho a impressão que o nosso querido Presidente não a autorizaria.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, deveria agora intervir o grupo parlamentar do PCP, mas o nosso colega Bruno Dias teve a gentileza de me informar de que dificilmente estaria aqui a tempo e, caso isso acontecesse, como constato agora que sim, pedi-me que informasse o Sr. Ministro e os colegas de quanto lamenta esta incompatibilidade de agenda e assim passamos ao grupo parlamentar do CDS, dando a palavra ao Sr. Deputado João Almeida. Diz por há de 7 minutos para a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, que com a quantidade de questões que já foram discutidas e com aquilo que foi a agenda do Conselho, não há muito mais capacidade criativa que possa levar a utilizar esses 7 minutos. Começando pela questão da vacinação, como todos começaram, e é importante, Sr. Ministro, eu penso que a preocupação que todos temos não tem, e já isto foi explicado aqui, a ver com a estratégia que a União Europeia definiu e à qual Portugal, obviamente, aderiu. Todos concordamos com os princípios fundamentais dessa estratégia, a aquisição em conjunto, a distribuição proporcional. Temos depois já aí algumas questões sobre a aquisição sequencial, quando é que ela começa e o que é que isso quer dizer. Aí já há, mas ainda não chegámos a essa fase, e também a questão da preocupação solidária da União Europeia em, ao mesmo tempo que recebe vacinas, poder também projetar essa capacidade que a União Europeia tem para zonas do mundo onde, obviamente, seria mais difícil as vacinas chegarem se não fosse esta solidariedade europeia. Até aos mais céticos sobre isso, convém dizer, se outros argumentos de solidariedade não os convencerem, que combater uma pandemia com base em fronteiras físicas é capaz de não ser uma estratégia muito frutífera. Portanto, esta lógica, se não for suficiente a componente solidária para convencer alguns céticos, pelo menos que lhes servisse a ideia de que não adianta nada nós estarmos a fazer a seguir esta estratégia se não a conseguirmos globalizar. Mas o que nos preocupa aqui, dito isto, é a capacidade da estratégia europeia produzir os resultados que esperamos ou que desejamos. E essa é a primeira coisa, se calhar, que eu pedi ao Sr. Ministro que pudesse clarificar, que é a diferença entre aquilo que desejamos e aquilo que projetamos. Porque nós já percebemos que no primeiro trimestre as coisas não correram como desejávamos nem como tínhamos projetado. Enquanto União Europeia, há uma justificação que tem a ver com um dos fornecedores, mas, havendo justificação, não quer dizer que ignoremos o facto. E é um facto que não correu como esperávamos. E é um facto que isso tem também consequências sociais e económicas, porque o facto da vacinação ter andado mais depressa faz com que o desconfinamento e, no contexto europeu, a abertura de circulação também se possa atrasar, sim ou não. Pergunto-lhe, parece que é difícil que não tenha esse efeito, porque mesmo com os certificados verdes, dependem de algumas condições, ou dependerão sempre de algumas condições, já ter tido a doença, estar vacinado ou ter um teste negativo. E, portanto, um de três é estar vacinado. Se menos gente está vacinada, mais dificuldade haverá. E, portanto, o que eu pergunto é, dado o otimismo que existe relativamente à aceleração no segundo trimestre, qual é o nível de risco que existe para esse otimismo, considerando aquilo que aconteceu no primeiro trimestre? Ou seja, a possibilidade de... Há outros riscos, naturalmente, que felizmente não se verificaram no primeiro trimestre, que tenham a ver, por exemplo, com a capacidade de distribuição ou de armazenamento, e isso é relevante, porque a partir do momento em que haja um fluxo muito maior de vacinas, a capacidade de armazenamento vai ser mais relevante do que foi até aqui. É importante saber se está assegurada, até porque as vacinas não são iguais e há uma que é muito mais exigente do ponto de vista das condições de armazenamento do que outra. E, portanto, estas questões são questões que são relevantes, não põem em causa a estratégia, interpelam-nos sobre a sua execução e, portanto, é importante termos esse esclarecimento. Eu ainda sobre vacinas, saiu hoje uma notícia e, portanto, não tive sequer a oportunidade de aprofundar a questão, que o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças terá divulgado um estudo relativamente à vacinação que conclui que Portugal e a Islândia são os dois únicos países europeus, portanto aqui não está só o contexto da União, toda a Europa, são os dois únicos países europeus que na sua estratégia não têm a vacinação de quem já contraiu a doença. E, portanto, que é que eu pergunto? Eu sei que o Sr. Ministro me vai responder que estamos a questioná-lo sobre áreas específicas que não são da sua tutela, e esta é muito específica sobre uma matéria que certamente terá uma justificação científica no quadro do Ministério da Saúde. O que eu pergunto é se, ao nível europeu, isto alguma vez foi discutido. Ou seja, se estamos exclusivamente, e aí questionaremos o Ministério da Saúde, perante uma decisão do Ministério da Saúde de Portugal, que terá critérios científicos diferentes de todos os outros, à exceção da Islândia, o que naturalmente requer que saibamos porquê, ou será por outra razão qualquer, isto já possa ter discutido, e o Sr. Ministro poderá ou não elucidar-nos sobre esta matéria. E este sobre vacinação era isto, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro. Põe 5 minutos e 38 segundos para
Senhor
responder.
Presidente.
que repôs a discussão de onde ela nunca devia ter saído. Discutamos vacinas, que esta maneira lisboeta de dizer vacina não permite uma abordagem como... Portanto, caro conterrâneo, espero que esta minha expressão de proximidade não lhe cause dificuldades políticas. Bom, diz o Sr. Deputado, com razão, que o esforço de vacinação é muito importante para nós retomarmos progressivamente alguma normalidade, designadamente a normalidade relativa ao mercado interno. Uma das grandes conquistas da União Europeia é o mercado interno, e o mercado interno convém nunca esquecermos, é a liberdade de circulação de bens, de capitais, de prestação de serviços e de pessoas. E a mesma liberdade das pessoas é a mesma mais importante. Ora, ela hoje está severamente restringida. E mesmo a ideia de criar certificados verdes digitais é uma ideia que faz sentido no sentido da facilitação dessa circulação. Portanto, não é introduzir discriminações, mas é facilitar a circulação daqueles que, por já estarem imunizados ou inoculados, o podem fazer com um pouco mais de segurança que os outros. Um pouco mais de segurança. E isso é muito importante. Pessoas que já se encontram vacinadas, como eu próprio, não estão isentas de nenhuma das regras de proteção de si próprias e dos outros que devem ser cumpridas. Agora, o que nós sabemos, porque todos os estudos pelo menos sugerem, é que a vacinação maciça significa que os efeitos, pelo menos os efeitos da Covid, são muito menos severos. Isso já é evidente nas classes de idade mais altas, em que a mortalidade associada à doença caiu a pique, e é uma questão quase de raciocínio lógico de natureza dedutiva. Não sabemos se a vacina imuniza em relação à infecção, se assegura a não transmissão, isso ainda não sabemos, mas sabemos certamente que diminui as consequências e, portanto, a morbilidade associada em certas classes de idade à Covid. E, portanto, temos que vacinar e, por isso, o nosso objetivo de ter uma vacinação generalizada na população adulta é um objetivo que devemos cumprir. Houve momentos em que pensávamos, na opinião pública, que esse objetivo podia estar comprometido por dificuldades associadas à produção e ao fornecimento de vacinas, no caso europeu. Não é. Mesmo no raciocínio nos números que eu apresentei há pouco, os 360 milhões de doses que esperamos receber no segundo trimestre na União Europeia, eles já têm em conta a projeção da AstraZeneca, que não consegue cumprir nem sequer metade do contratado. Portanto, em vez de considerarmos os 180 milhões que a AstraZeneca deveria entregar no segundo trimestre, estamos a considerar só 70. E 360 menos 70, portanto 290, se não me falha a aritmética, dependem de outras farmacêuticas que não a única que até agora manifestou problemas de fornecimento. E dessas, 55 milhões serão da vacina de dose única, o que é muito importante designadamente para as doações. No caso português, nós dissemos, contamos ao longo do segundo semestre, o mais cedo possível, doar vacinas aos países africanos de língua portuguesa e a Timor-Leste, mas dissemos ao mesmo tempo que faloemos com a vacina da Johnson & Johnson, porque é aquela que não só exige cuidados de armazenamento e distribuição muito menos severos, como é de dose única, de inoculação única. Agora, eu julgo que muito rapidamente nós vamos perceber que a questão logística essencial ao longo, diria, do próximo trimestre, portanto, a partir da próxima semana, do próximo mês de abril, vai ser mesmo a logística da administração. Aliás, é isso que está a dizer o coordenador da equipa de central, do grupo de trabalho, o almirante Gouveia Melo, hoje em Portugal. Que agora temos que reforçar o pessoal, temos que reforçar em pontos de administração. A questão essencial já não é as vacinas disponíveis, é a nossa capacidade de administrá-las em tempo útil. E julgo que a prova de que isso é possível, porque essa prova está nas nossas mãos, vai não só levar os cidadãos europeus a retomar os níveis de confiança nas instituições europeias que tinham no início desta vaga, como também, julgo eu, vai estimular a investigação, não só jornalística, também dos nossos centros de comunicação estratégica, que os temos, quer ao nível nacional, quer ao nível europeu, para ver com cuidado qual foi a origem e a capacidade de projeção dessa campanha tão violenta contra a Comissão Europeia e, em particular, a sua Presidente, a que assistimos aqui há uns meses atrás. Quanto à questão específica que coloca, eu estava a tentar ver aqui se lhe podia ler mesmo, porque a Direção-Geral de Saúde já explicou que o pessoal de saúde e que já foi infectado, e as pessoas em geral que já foram infectadas, não deixam de estar abrangidas no universo das pessoas a vacinar. Agora, vão lá ver, há prioridades. Para a minha sogra, que tem 91 anos, ser vacinada, e significou que a minha senhora, que não tem 91 anos, fica atrás dela, não é? Isso é lógica, julgo que os critérios são indiscutíveis, mas isso não significa que o nosso objetivo, que aliás é vacinar toda a gente, adultos e jovens, esteja comprometido. O que há é uma ordem de prioridades e parece-me claro, eu não sou perito em saúde pública, mas até eu consigo perceber porque é que os meus colegas que foram infectados não ficaram entre os primeiros membros do governo, ministros de Estado, que foram vacinados. Até eu percebo isso. Ora, se eu percebo isso, que sou de letras, acho que toda a gente percebe.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Concluímos assim a primeira. Como diz? Ah, sim, senhor, Sr. Deputado, por amor de Deus, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu que sou de direito também percebo, Sr. Ministro. A questão é que acho que quer alguém de direito, quer alguém de letras, quando nós estudamos os casos comparados e vemos que todos os outros fazem diferente de nós, isso interpela-nos e, portanto, procuraremos, no mínimo, não por curiosidade, mas por responsabilidade, saber porque é que há uma estratégia diferente e se há, efetivamente, se isto, por exemplo, é um entendimento diferente do mesmo procedimento, porque até pode ser, eu tive o cuidado de dizer que não pude aprofundar ainda a matéria que vi há pouco, pode ser um entendimento diferente sobre o mesmo procedimento ou não, e aí haver uma razão. A outra questão que eu queria colocar neste pouco tempo que falta tem a ver com as relações externas da União, que também estavam na agenda deste Conselho. A Sra. Deputada Fabiola Cardoso já questionou sobre a questão da Turquia. Eu queria questionar sobre a questão da Rússia. Eu não tenho grande tempo para desenvolver, mas já temos aqui falado abundantemente sobre isso. E, portanto, pedia ao Sr. Ministro se nos podia fazer um ponto de situação sobre aquilo que o Conselho discutiu relativamente às relações da União com a Rússia. Muito obrigado.
Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado. Só porque finalmente consegui chegar ao que queria. Portanto, a notícia da Lusa das 12:04 é Covid-19, Portugal e Islândia são os únicos países na Europa que não vacinam quem já foi infectado. Às 13:06, lá veio a Direção-Geral de Saúde repor a verdade, dizendo que as pessoas anteriormente infectadas vão ser vacinadas. E, portanto, a ordem dos médicos já deve estar sossegada. Agora, em relação à questão da Rússia. A Rússia não foi abordada no Conselho Europeu porque o Conselho Europeu foi por videoconferência. E, portanto, há questões que devem ser discutidas presencialmente e por maior segurança que haja nas comunicações eletrónicas. Obrigado.
Bom motivo, Sr. Ministro. Portanto, então concluímos agora a primeira ronda. Teremos uma segunda ronda em que cada deputado poderá utilizar até 2 minutos e com resposta final global para o Sr. Ministro. Eu tenho até ao momento...
Só 1 minuto enquanto se organiza.
Sim, senhora. Então podemos aqui decidir uma questão prévia. Eu tenho 7 inscrições registadas. A questão que eu pergunto é que o Sr. Ministro deverá responder ao fim da 7ª ou, por exemplo, ao fim da 3ª ou 4ª. Tudo junto, pronto, ok, muito bem. Muito bem. Não está. Então passam a ser 8, sim, senhora, também não. Não altera muito, não altera muito. Até agora, portanto, estão 8. E talvez fosse bom eu colocar a questão aos colegas, que se alguém mais pretenda fazê-lo, exatamente, é a favor fazê-lo agora ou cale-se para sempre, não é? Eu posso até, enquanto o Sr. Ministro não vem, enumerar, não é? Portanto, não é exatamente a ordem de inscrição, mas eu intercalei para que não fossem partidos, o mesmo partido sucessivamente. Assim está o Sr. Deputado Paulo Pisco, o Sr. Deputado Paulo Muniz, um deputado do Bloco de Esquerda, Alexandre Vieira, que se inscreveu, Alexandre Vieira, que não pertence a esta comissão, mas pediu para intervir, Maria Gabriela Fonseca, Lara Martinho, Isabel Meireles, Duarte Marques e João Almeida. Agora temos uma segunda parte não muito prolongada, portanto, se tiverem de acordo, farei intervalo e seguiremos mal esta audição termine. Paulo Pisco está a torcer pelo empate. Vamos então dar início à segunda parte, portanto, responderá, portanto, no final das intervenções, tem até 2 minutos, o Sr. Deputado Paulo Pisco. Até 2, eu sublinho, até 2. Né?
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado, todos os colegas, e em primeiro lugar gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do PS, de exprimir aqui a nossa solidariedade para com o povo de Moçambique, que tem sido vítima de ataques repetidos, como agora este último que aconteceu na zona de Palma. Gostaria também de felicitar o Sr. Ministro e o Governo, o nosso Primeiro-Ministro, pela forma como tem agido sempre relativamente a esta questão, como tem acompanhado a questão de Moçambique, umas vezes de forma mais explícita, outras vezes de forma mais discreta, mas nós somos testemunhas disso, sempre atento àquilo que se passa e sempre disponibilizando a nossa cooperação e o nosso apoio para ajudar este povo irmão de Moçambique e também, obviamente, parceiro essencial no âmbito da Cplp. Tem havido ataques repetidos a Moçambique, no norte de Moçambique, em Cabo Delgado, muito particularmente, e que têm provocado, além de todas as vítimas, além de todo o horror que tem ocorrido, com a devastação de aldeias, com as mortes, com as violações, tem provocado enormes deslocações a um ritmo enorme. Nos últimos 3 anos houve deslocações que têm provocado um aumento da gravidade da crise humanitária que se vive na região e muito particularmente entre 2020, em que havia perto de 100 mil refugiados deslocados, melhor dizendo, agora eles são cerca de 700 mil, portanto, passado um ano. E, obviamente, que a situação torna-se muito mais complexa e tem havido alertas de todo o tipo, das Nações Unidas, muito particularmente, mas todo o tipo de organizações internacionais para o drama que se vive com toda a população deslocada. Portanto, Sr. Ministro, aquilo que era mais importante que nós aqui pudéssemos saber é que toda esta situação que nos pudesse dar aqui um retrato em termos atuais, o que é que se está a passar efetivamente no terreno, em termos humanitários, em termos de ajuda humanitária, daquilo que é necessário fazer e de que forma é que a comunidade internacional pode ter este sentido de urgência para dar apoio à situação dramática que se vive no norte de Moçambique. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e a sua equipe. Sr. Ministro, aquele seu receio da memória poder estar a ficar menos precisa não incorre, já deu provas disso hoje e, portanto, é com gosto que realce. E é exatamente por isso que trago à memória a nossa conversa de 29 de janeiro, onde alertei para uma circunstância particular de, nas 6 Ilhas dos Açores que não dispõem do hospital, considerar muito urgente a vacinação das pessoas com mais de 65 anos. Decorrido este período, nós hoje temos uma circunstância que neste fim de semana se cifrava por 17 internados no Hospital de Ponta Delgada, dos quais 5 em unidades de cuidados intensivos, e uma doente que foi inclusive evacuada para o continente. Acontece que, por razões que não são fáceis muitas vezes de explicar, no contexto de uma ilha, uma pandemia como agora acontece, em que a variante britânica está a exibir preponderância, como de resto o quadro nacional, a preocupação que eu tinha em 29 de dezembro, e que recordo o Sr. Ministro e bem tomou boa nota desta preocupação, ela hoje é extremada, não é? E, portanto, eu costumo dizer, e de facto só quem tem esta vivência é que percebe, que nós açorianos roubamos com o olhar ao mar a terra que quis o destino não tivéssemos. E isto significa que estar encurralados numa realidade de ilha, do meu ponto de vista, justifica ações prioritárias na vacinação e no processo de vacinação. Estou perfeitamente ciente que o Sr. Ministro está a par e, digamos, corrobora com esta preocupação e gostaria de saber que ações concretas, desde a nossa conversa de 29 de janeiro, reforçadas naturalmente pelo posicionamento que agora tem ao nível da Presidência do Conselho da União, pode ter tomado para que os Açores tenham uma priorização no processo de vacinação, porque não podemos correr o risco de maneira nenhuma de termos uma situação dramática de doentes para a dimensão e para a realidade de ilha que possam ficar sem capacidade de resposta. E, portanto, gostava de o ouvir e, de algum modo, tranquilizar aqueles que com essa angústia hoje em dia vivem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Alexandre Vieira, do Bloco de Esquerda, que nos segue por via de conferência. Faz favor. Vieiras, não sei se está... Alexandra, peço desculpa. Alexandra Vieira tem a palavra. Portanto, eu... Maria Gabriela Fonseca, do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sras. e Srs. Deputados.
O Tribunal Constitucional da Alemanha decidiu na última sexta-feira que o Presidente da República Alemã não poderia promulgar a legislação que ratifica o Fundo de Recuperação da União Europeia enquanto aquele organismo estivesse a avaliar um recurso de emergência apresentado contra o plano de emissão de dívida conjunta da União Europeia no valor de 750 mil milhões de euros. Este facto pode atrasar alguns meses a retificação alemã e, eventualmente, o recebimento da primeira parcela de 14 mil milhões para que Portugal possa responder à crise económica e social aberta pela pandemia. Sr. Ministro, este facto, aliado à possibilidade do prolongamento da pandemia, ao não cumprimento do plano de vacinação de ter 70% da população vacinada até ao final de verão, a que cresce a possibilidade do Parlamento Europeu recorrer à Justiça pelo facto da Comissão não estar a cumprir com as suas obrigações na aplicação do Estado de Direito, pode ter consequências nefastas no país a nível económico, sanitário e social. O que pensou o Sr. Ministro sobre esta situação e que medidas estão pensadas se este pior cenário se concretizar? Uma segunda questão. Segundo declarações do Ministro das Finanças, Portugal vai receber já em 2021 uma verba reforçada do SURE, o Mecanismo de Apoio ao Emprego da Comissão Europeia, uma vez que está a gastar mais do que previa devido a este segundo confinamento. Portugal foi o país que mais recebeu do programa SURE, cerca de 3% em percentagem do PIB, disse também João Leão. Sr. Ministro, em contrapartida, Portugal foi um dos três países em que ainda não tinha gasto a totalidade da primeira tranche, ou seja, os 3 mil milhões de euros, mas já estávamos a gastar por conta. Significa que os apoios ao emprego não estão a chegar às pessoas e às empresas ou são inferiores àqueles que poderiam ser? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Lara Martinho, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Sr. Ministro, nós estamos praticamente a meio da presidência portuguesa da União Europeia, uma presidência marcada por esta pandemia, pelas consequências económicas e sociais também decorrentes dela e também num contexto muito importante de apoio aos vários Estados-membros. As regiões ultraperiféricas constituem uma realidade, de facto, regional europeia única e que está bem evidente no programa de trabalho da presidência portuguesa da União Europeia, em que se olha não só para as respostas que é necessário dar-se às especificidades e às necessidades das RUP, mas também para o potencial que elas trazem para o desenvolvimento da própria União Europeia. E nesse âmbito, o nosso governo, o governo do Partido Socialista, tem experiência, no caso dos Açores, no desenvolvimento de projetos estratégicos para também alavancar e potenciar Portugal a nível internacional, como o Air Center, o Porto Espacial ou o Centro de Operações de Space Surveillance and Tracking. E no programa de trabalho da Presidência é evidenciado que Portugal irá dar atenção transversal às especificidades das RUP nas várias políticas. Política de coesão, política agrícola, nomeadamente pós-aio, oceanos, na área do ambiente, mas também áreas estratégicas como a política de transporte aéreo e marítimo, de forma a reduzir o déficit de acessibilidade ao continente europeu e medidas específicas também para o sector do turismo, que tem sido um sector também devastado por esta pandemia e que tem um impacto muito significativo na economia destas regiões. Além também da política de espaço e, claro, do processo de vacinação, que é também muito, muito relevante para estas regiões e, em particular, para os Açores. E a minha pergunta é qual o balanço que faz destes primários 3 meses da presidência portuguesa no âmbito deste trabalho que se propuseram a desenvolver em colaboração com a Conferência dos Presidentes das RUP. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Lara Martinho. Dou agora a palavra à deputada Isabel Meirelles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros, a Sra. Secretária de Estado, os nossos colegas, os serviços. Falámos há pouco do cerceamento dos direitos, liberdades e garantias na Turquia e o PSD no Parlamento Europeu tem vindo a debater a liberdade de imprensa ou a falta dela em países como a Polónia, a Hungria e a Eslovénia, casos graves de alteração da lei e no fundo censurando a inércia do Conselho por não ter ativado ainda o artigo 7º do Tratado. Sendo certo que a liberdade de imprensa é uma das linhas e da espinha dorsal do Estado de Direito e de uma sociedade democrática, é preciso que os governos respeitem esta liberdade, obviamente, e a União Europeia não permita alterações legislativas, mas pior do que isso, que não permita em países, e o Sr. Ministro vai-me dizer que eu faço sempre aqui a tónica nos governos socialistas, como Malta, Eslováquia, por acaso também tenho boa memória, em que são assassinados jornalistas, pondo em causa o direito à vida, como foi o caso de dois jornalistas, Caravana Galizia e Jan Kuciak. Portanto, não basta de quanto a nós fazer elogios à liberdade de imprensa, é preciso respeitar essa liberdade, é preciso denunciá-la, e o Conselho tem nas suas mãos essa possibilidade. O artigo 7º, inclusive, não precisa de unanimidade, como bem sabemos, precisa apenas de um terço dos Estados-membros. E estando Portugal, um terço dos Estados-membros, a exercer a presidência rotativa dos Conselhos, tenho a certeza que estará mesmo do lado do Estado de Direito, e, portanto, lançamos aqui um desafio à presidência portuguesa, que tenho a certeza que defende com unhas e dentes a rule of law, a ativar o artigo 7º contra todos estes Estados-membros. Uma segunda questão, muito rápida também: o governo português vai enviar cerca de 60 militares para Moçambique. Queríamos saber em que termos, se é ajuda técnica, se é para defender os portugueses que lá estão, e relativamente a estes, qual é o apoio que tem sido prestado, sobretudo na região mais fustigada, onde não há comunicações e onde ainda estão também reféns cidadãos portugueses. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Dou agora a palavra ao deputado João Almeida.
Muito obrigado, senhor Presidente, Sr. Ministro, soube-se na semana passada notícia que a Holanda e a Espanha estavam a liderar, a promover, a produzir uma via para a afirmação de maior autonomia estratégica na Europa, que terão produzido um non-paper sobre esta matéria, com os objetivos que têm, com as áreas que esta iniciativa pretenderia abranger, e que, obviamente, é uma discussão que existe sempre na União Europeia, e a afirmação da União como um grande player internacional que possa competir com os Estados Unidos, que possa competir com a China e com outros, mas, obviamente, que a grande dificuldade sempre é como é que a União Europeia se organiza para chegar aí. Sendo uma discussão sobre a estratégia futura da União, até numa lógica pós-pandemia, o que eu queria perguntar ao Sr. Ministro é, estando Portugal na presidência, como é que foi vista esta iniciativa, se há da parte da presidência portuguesa conhecimento, alguma participação, até porque estamos a falar de dois países com características diferentes, quer na sua natureza, quer até na sua governação atual, e portanto isto levanta alguma... Tem interesse também por isso, daquilo que veio a público, algumas das questões que são abordadas são questões que, pelo menos para o CDS, são muito relevantes, como, por exemplo, a redução substancial da aplicação da regra das maiorias, da regra da unanimidade e substituição por maiorias, e isso, obviamente, que, do nosso ponto de vista, é estratégico também para Portugal, porque, ainda para quem admite esse princípio, importa sempre saber em que matérias e que maiorias. Era isto que queria questionar. Muito obrigado.
Senhor deputado João Almeida, tem agora a palavra o deputado Duarte Marques.
Sr. Presidente, enquanto o deputado Duarte Marques toma lugar, deixe-me só dizer algo que é importante. Quando eu referia ativar o artigo 7º, e vi um levantar de sobrancelhas quase tão expressivo como da deputada, ativar, Sr. Ministro, não decidir, ativar o artigo 7º.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Estado de Estado. dar aqui duas notas, Sr. Ministro. A primeira era sobre a questão da intervenção do Sr. Primeiro-Ministro no Conselho Europeu sobre a ratificação. Eu não podia deixar de dizer que se fez só isso, nós agora percebemos porque é que está tão atrasado. Porque o que nós esperávamos era que houvesse uma participação muito mais empenhada, nem que fosse via Zoom, do Primeiro-Ministro português, a chamar a atenção aos colegas para a urgência deste processo. O Sr. Ministro falou pouco sobre o PRR português, eu gostava que falasse sobre isso um bocadinho. Gostava de lhe colocar uma pergunta, que já lhe coloquei há pouco, sobre o próximo programa financeiro plurianual, quadro financeiro plurianual, também é importante termos em conta. E há uma pergunta que eu gostava que tentasse responder, Sr. Ministro, que é possível, ou pode garantir, que ainda durante a presidência portuguesa vai haver dinheiro disponibilizado da bazuca europeia nos Estados-membros ou não? É uma meta com que o Sr. Ministro se quer comprometer? Pensa que é possível? Quer assumir aqui algum compromisso? É que depois de tanto anúncio e tanta coisa ter sido aprovada no final da presidência alemã, era bom que durante a presidência portuguesa os Estados-membros pudessem começar a receber esta ajuda, apesar de nós sabermos que até o próprio Governo já está a fazer despesas por conta da bazuca, mas isso também é um caminho que é importante esclarecer e salientar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Não foi possível estabelecer contacto com o deputado Alexandre Vieira, que tinha pedido para... Ah, já está? Ah. Dou agora a palavra à senhora deputada Alexandra Vieira, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de dirigir ao Sr. Ministro muito boa tarde a todas as pessoas presentes, os senhores deputados e o Sr. Ministro dos Estrangeiros. Eu queria aproveitar esta pergunta dos dois minutos para falar sobre Cabo Delgado. Como tem vindo a público recentemente, a crise que se verifica no norte da província de Cabo Delgado tem vindo a agravar-se nos últimos dias, com inúmeras perdas de vidas humanas e com o recrudescer imparável da violência, sem que o governo moçambicano tenha sido capaz de fazer uma intervenção no âmbito de resolver o problema. Por isso, a questão que eu coloco ao Sr. Ministro e que vai no sentido da pergunta que já enviamos anteriormente ao Ministério dos Estrangeiros é precisamente esta. Está disponível o governo português para articular, na qualidade de Presidente da Comissão, do Conselho da Comissão Europeia, uma ajuda humanitária que chegue efetivamente às populações que estão acampadas em Pemba e que também estão a sofrer fortes ataques e estão muito inseguras na Vila de Palma, e como e quando é que essa ajuda humanitária será então implementada no terreno. E a segunda questão tem a ver com uma outra. Considero, Sr. Ministro, que no âmbito das relações bilaterais, aquilo que já acordou com o governo moçambicano no que diz respeito à formação do exército moçambicano de forma a intervir então na província, será esse essa a ajuda que este governo necessita? Será esse apoio que este governo necessita? Ou é possível consertar outro tipo de estratégia para resolver o problema da violência extrema que graça, então, no norte da província de Cabo Delgado? Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Concluímos com esta intervenção a segunda ronda. Portanto, intervieram 8 deputados, isto o que significa que o Sr. Ministro tem até 16 minutos para as devidas respostas.
Muito obrigado.
De maneira nenhuma, Sr. Ministro.
Agora, desde que ela é co-presidente da Comissão de Segurança da Europa, tenho com mais respeito.
Até que outro, obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores deputados, Sr. Ministro. Em relação às questões colocadas pela senhora deputada em relação às regiões ultraperiféricas. Eu queria recordar que no plano nacional as nossas RUPs receberam 1,1 mil milhões de euros, portanto a Madeira com 561 milhões de euros e os Açores com 580 milhões de euros no quadro do plano nacional de para a recuperação, e no quadro do REACT-EU, 197 milhões de euros, dos quais 79 para a Madeira e 117,5 milhões para os Açores. Queria recordar também que, no âmbito da negociação, se conseguiram alcançar boas condições para a execução dos fundos, incluindo as regras de concentração temáticas mais flexíveis, o acordo de dotação adicional do FEDER, a possibilidade de investimento produtivo a não PMEs, a possibilidade de investimento em infraestruturas aeroportuárias e esta dotação específica a que fiz referência sobre o REACT-EU. Portanto, isto, e também janelas de oportunidade nos programas de gestão centralizada, Horizonte Europa, o LIFE, a Europa Digital. Mas sabemos bem que não é só o dinheiro que interessa. Interessa a importância das regiões ultraperiféricas no quadro europeu. E por isso estamos disponíveis, sobretudo neste ano em que se cruza a presidência da União Europeia com a presidência dos Açores das regiões, da Conferência dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas, a estar presentes e a trazer connosco os representantes dos diferentes governos de Espanha e de França nas reuniões que sejam organizadas neste âmbito, e esse é também o entendimento da senhora comissária Elisa Ferreira, estar sempre disponível para participar nestas reuniões. E para que não fique sempre o debate no quadro das regiões ultraperiféricas, esta tem sido uma grande preocupação nossa, de trazer este debate das regiões ultraperiféricas para os outros Estados-membros, e não referir as regiões ultraperiféricas como questões problemáticas ou sempre vistas como situações complexas do ponto de vista dos transportes ou das questões da sua insularidade. Nós queremos trazer também essa imagem positiva das regiões ultraperiféricas, mostrá-las como laboratórios europeus de áreas que são vitais para a União Europeia em termos da sua biodiversidade ou em termos de projetos muito interessantes que têm sido desenvolvidos, como a senhora deputada referiu, na área da energia ou na área do turismo sustentável, onde Portugal e as suas regiões ultraperiféricas dão cartas. Por isso, gostaríamos muito de, no próximo Conselho de Assuntos Gerais, que terá lugar no dia 17 de maio, Conselho Informal de Assuntos Gerais, que terá lugar, em princípio, em Coimbra, de ter um ponto sobre as regiões ultraperiféricas, convidando à apresentação pelos três representantes dos três governos de projetos emblemáticos nas regiões ultraperiféricas, mostrando assim aos outros Estados-membros a importância e o valor que estas regiões ultraperiféricas têm para a União Europeia. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro,
muito obrigado,
tem a palavra para concluir as respostas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também agradeço as questões colocadas pelos senhores deputados e responderei tematicamente, se me permitem. Primeiro, em relação a Moçambique, pedem-me, já tinha pedido o Sr. Deputado Fernando Paulo, agora o Sr. Deputado Paulo Pisco, a Sra. Deputada Alexandra Vieira, vários senhores deputados pedem-me um ponto da situação. No que diz respeito à cooperação bilateral, o que está a ser feito é o que está acertado com as autoridades moçambicanas e, portanto, está na fase final de planeamento a missão que envolverá cerca de 60 militares portugueses que apoiarão as Forças Armadas moçambicanas na formação de forças especiais. Em relação ao plano europeu, o plano europeu declina-se tipicamente em três grandes dimensões, aquilo que nós chamamos o triplo nexo, segurança, desenvolvimento, ação humanitária. No âmbito da ação humanitária, lá há muito que está em curso em Cabo Delgado, representa, aliás, um investimento de cerca de 7,5 milhões de euros e a União Europeia definiu a província de Cabo Delgado como a sua prioridade número 1 em 2021 em termos de ação humanitária na grande região do Índico e do Sul de África. No plano da cooperação para o desenvolvimento, não só bilateralmente, Portugal tem vários projetos ou dirigidos diretamente pelo Instituto de Camões ou por organizações não governamentais que contam com o financiamento do Instituto de Camões e alguns desses projetos foram lançados na sequência do ciclone Idai e outros foram lançados na sequência da evolução da situação em Cabo Delgado. no plano europeu, relevo para o novo projeto de cooperação que será dirigido pelo Instituto de Camões, chamado Mais Emprego, que tenha como objetivo formar pelo menos 800 jovens na formação profissional e formação técnica em áreas que depois tenham a empregabilidade no setor da energia, assim como um certo número de quadros locais na mesma área. Relativamente à dimensão de segurança, evidentemente que acreditamos, como a Sra. Deputada Alexandra Vieira, que é justamente nestas dimensões do desenvolvimento que nós enfrentamos mais eficazmente as causas profundas de casos como aquele que ocorre neste momento em Cabo Delgado. Agora, na situação atual, nesta província de Moçambique, como em outras regiões do mundo, a intervenção de natureza humanitária e a intervenção em cooperação para o desenvolvimento só são possíveis com um mínimo de estabilidade e segurança e, portanto, a dimensão da segurança é absolutamente crítica. E, portanto, eu quero recordar que a Ministra dos Negócios Estrangeiros de Moçambique dirigiu uma carta ao Alto Representante da União Europeia para a Política Externa no passado mês de setembro, com informações muito precisas e a identificação também muito precisa de necessidades sentidas em Cabo Delgado. Carta essa em que se solicitava o incremento da cooperação em três áreas, formação e treino militar, apoio sanitário e humanitário e apoio logístico. E a União Europeia, o Alto Representante, em nosso nome, respondeu positivamente a essa carta logo nas semanas seguintes. Iniciamos então um trabalho de articulação com as autoridades moçambicanas, em função do qual foi realizada uma missão política em janeiro, iniciou-se também uma missão técnica que permitiu perceber com clareza quais eram as necessidades e os projetos para os quais Moçambique queria um incremento da cooperação europeia. A partir daí iniciou-se o processo de decisão interno à União Europeia, que tem como primeira fase a preparação no Serviço Europeu da Ação Externa daquilo que nós chamamos o quadro político de abordagem de crises, que é o documento político de referência que define qual é a missão executiva ou não executiva que melhor se quadra com os objetivos. Esse documento foi concluído. Hoje mesmo a reunião de embaixadores, que neste caso é a formação chamada COPS, procedeu a uma primeira uma análise desse documento e à sua validação. Segue-se agora a consulta ao grupo de aconselhamento militar para que depois os ministros dos estrangeiros e os ministros da defesa aprovem a missão proposta. E, portanto, a minha melhor expectativa é que nos próximos meses uma missão de apoio também neste domínio da segurança da União Europeia a Moçambique possa estar no terreno. Entretanto, nós continuaremos a trabalhar no domínio bilateral e também num domínio essencial que é a sensibilização de outros atores para a necessidade de apoiarmos Moçambique e cooperarmos com Moçambique nesta frente. Falo em particular da SADEC, portanto das entidades dos países vizinhos da região do sul da África, falo da União Europeia e falo também do quadro das Nações Unidas. Segundo tema essencial, as questões da autonomia estratégica e da possível evolução nas regras de votação no Conselho em domínios que são hoje domínios que requerem unanimidade, que são tipicamente domínios da área da defesa, na área da política externa ou na área fiscal. Nós não assinamos o non-paper da Espanha e dos Países Baixos e, por regra, facilmente compreensível, uma presidência não se associa a non-papers, porque a presidência deve tentar encontrar, identificar o consenso e exprimir esse consenso. A nossa posição em relação a essa questão da possível evolução da regra da unanimidade para a maioria é muito simples. Nós entendemos que o Tratado de Lisboa já tem as cláusulas chamadas passerelle adequadas e que não é preciso introduzir alterações, porque essas cláusulas podem ser usadas quando indispensável. Também, como o Sr. Deputado João Almeida sabe, e julgo que comunga, a posição do Estado português, aliás assumida por vários governos, não é uma posição de federalismo à outrance e, portanto, nós entendemos que há domínios de soberania nacional que estão consolidados e que devem continuar como soberania nacional. Façamos, aliás, um exercício que os economistas gostam de chamar de contrafactual. Imagine, o Sr. Deputado, se nós tivéssemos impedidos de incrementar a nossa cooperação com Moçambique na base bilateral. Estariam os seus deputados hoje a lamentar-se que nem sequer uma primeira missão de 60 militares. Bom, portanto, há áreas em que o Estado continua firme e sólido e o CDS continua associado aos pilares do Estado. Bom, boas notícias. Boas notícias. Há áreas, não é? Cada vez menos, mas ainda se encontra. Bom, e não é preciso lanterna para encontrar. O Sr. Deputado Duarte Marques faz assim umas perguntas que parecem aquelas perguntas de alguns testes de ensino superior. E então sobre o PRR, diga lá. E então sobre o QFP, diga lá. Mas isto nem eu tenho tempo para fazer uma prova oral, nem tenho mais nenhum concurso ou provas académicas a fazer. Já cheguei ao fim da linha, já só se espera, já, lá na minha faculdade já só esperam que eu me reforme e liberte a vaga. Portanto, do ponto de vista político, não faz sentido responder à pergunta e então sobre o PRR português, a não ser aquela pergunta óbvia, é o meu momento lá para ali, tenho sempre um nesta comissão, que é, pois, então sobre o PRR português, é o Sr. Ministro do Planeamento que coordena, é o Sr. Ministro do Planeamento que fala por nós todos. Agora, sobre despender por conta é que é preciso corrigir. Nos termos dos diferentes programas, portanto, o que nós fizemos foi acrescentar ao nosso orçamento plurianual, portanto, ao nosso instrumento financeiro habitual, o quadro financeiro plurianual, neste caso 2021-2027, foi acrescentar um instrumento excepcional, cuja excepcionalidade é evidente e há de servir para descansar os receios legitimamente manifestados pela Sra. Deputada Maria Gabriela Fonseca. Portanto, não se trata de trazer a Alemanha por regra para emissões conjuntas de dívida, trata-se de usar o artigo do Tratado de Lisboa que habilita a União Europeia a intervir com instrumentos excepcionais em condições excepcionais e, portanto, esperamos que o Tribunal Constitucional da Alemanha admita essa interpretação, que aliás é a interpretação óbvia. E o que nós fizemos, portanto, foi acrescentar ao nosso quadro financeiro plurianual esse instrumento excepcional, que é o Programa Nova Geração, que aliás antecipamos com o Programa SURE e com uma utilização também ela específica de dois outros instrumentos que nós temos disponíveis, o Mecanismo Europeu de Estabilidade, por um lado, e o Banco Europeu de Investimentos, do outro. E há calendários precisos no programa SURE e eu posso financiar despesas em que incorri desde o início da pandemia. Portanto, não é despender por conta, não é agora, antes de receber a herança, já o rapaz Valdevinos está a gastar por conta, não é nada disso, é utilizar as referências temporais dos programas, que aliás são compreensíveis, porque os Estados-membros da União Europeia investiram muito na proteção do emprego e na proteção do rendimento. É aliás isso que explica que no caso português, e não é o único, tendo nós vivido a crise que vivemos em 2020, muito profunda do ponto de vista económico, o rendimento médio das famílias tenha subido em relação a 2019. E bem, bem precisava subir. Portanto, não há aí nenhuma outra dúvida, nem há plano B. Não é possível pôr em pé o instrumento de recuperação e resiliência sem que antes todos os Estados-membros ratifiquem a decisão sobre recursos próprios, que é a decisão de recursos próprios faz aumentar o teto que nós podemos referir a nossa despesa. Julgo que não deixei nenhuma questão por responder, exceto estas duas. O artigo 7º do Tratado e a estratégia de vacinação na região autónoma dos Açores. Em relação ao artigo 7º do Tratado, a senhora...
Vai ser breve.
Muito breve. A senhora Secretária de Estado já explicou várias vezes que a Presidência Portuguesa tem no seu programa e vai cumprir o seu programa a realização do próximo passo indispensável no processo aberto ao abrigo do artigo 7º à Hungria e à Polónia. O próximo passo é a audição desses dois países. Essa audição tem de ser presencial e, portanto, ela está tentativamente marcada para a reunião do Conselho de Assuntos Gerais de maio, que nós esperamos venha a ser presencial, como se compreende. O Estado de Direito também significa dar meios de defesa adequados às entidades que estão sujeitas a processos. Em relação à estratégia de vacinação nos Açores, é uma responsabilidade regional, não compete ao Ministro dos Estrangeiros pronunciar-se sobre essa estratégia. Como o Sr. Deputado sabe, o nosso processo de aquisição foi conjunta, o critério de distribuição é um critério pró-rata, tendo em conta as realidades demográficas dos Estados-membros, e é o que tenho a dizer enquanto Ministro dos Estrangeiros, portanto responsável pelas relações entre Portugal e o estrangeiro. Obrigado.
Muito obrigado, Ministro. Concluímos assim com esta sua intervenção, esta nossa audição, que creio que foi útil e proveitosa para todos. Agradeço a sua presença e da Sra. Secretária de Estado, dos colegas que participaram e os que estiveram a acompanhar os trabalhos, e dava por encerrada a audição e passávamos de imediato à segunda parte da nossa reunião. Se o Sr. Ministro não me leva a mal, não o acompanharei, mas uns breves segundos apenas para que